público presente, guarda municipal, obrigado pela presença. Senhores internautas, queremos cumprimentar também a Associação dos Autistas de Formosa, na pessoa do Kevin, vice-presidente. Sejam todos bem-vindos nesse momento sobre a proteção de Deus. Já havendo o número legal, vamos dar início então a essa sessão ordinária do dia 16/9/2021. Eu peço nesse momento o nosso estreante aqui, secretário, terceiro secretário, assumindo a primeira secretaria, nosso amigo Felipe Vilarins, para fazer a leitura da ata anterior. Obrigado.
Bom dia a todos. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 34/21, da sessão ordinária, do dia 15/9/2021. Primeira sessão legislativa da 29ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 9 horas e 24 minutos do dia 15 de setembro de 2021, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental. O presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fogueto, vice-presidente, Hélio Antônio da Silva, Hélio Geraci Chegou, primeiro secretário, Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Elton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Júnior, Joelson Roberto Vaz Trovão, Joelson Trovão, José Batista do Nascimento, Ciedo Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Golar de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, e Valdson José da Silva. A vereadora Cátia Rodrigues Silva não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 14/9/2021, foi lida e aprovada com o seguinte ressalva. Os projetos de decreto legislativo número 94/21 e 95/21, de autoria do vereador Luciano Martins, concedem título de cidadão formosense e não comenda de honra ao mérito e Itiquira. Tribuna Livre, às 9h43. Senhor Getro de Pádua, diretor do IMED, abordando o assunto, Hospital Regional de Formosa e Goiás. Manifestaram-se vereador Joelson Trovão, Nema, João Batista, Marquinhos Araújo, subtenente Clésio, Roberta Brito, Hermes Costa, Ciedo Sacalão, Mundim, Índio de Assis, professor Schneider, Hélio de Assis Chegou e Valdson José. A senhora Vânia Gomes Fernandes, diretora-geral do Hospital Regional de Formosa, abordando o assunto. O Hospital Regional de Formosa não fez uso da tribuna livre. Documentos lidos. Ofício encaminhado ao secretário de Saúde do Estado de Goiás, ofício número 498/21. Assunto, convite para audiência pública. Matérias lidas, projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 144/21, de autoria do vereador João Batista, que dispõe sobre a criação do programa Prevenir Sim, Protelar Não, acerca da necessidade de avaliação médica e psicológica em alunos da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental nas escolas da rede municipal de ensino Formosa. Indicações, número 1965, 1966 e 1967/21, de autoria do vereador Nema. Número 2064/21, do vereador subtenente Clésio. Número 228, 229 I-230/21, do vereador Mundim. Número 1945, 1946 e 1947, 2021, do vereador Conde Paiva. Número 1837/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 20, 95, 2096 e 2097/21, do vereador Felipe Vilarense. Número 1931 e 1932/21, do vereador Hermes Costa. Número 1913, 1914 e 1915/21, do vereador Índio de Assis. Número 2072 e 2074/21, vereador João Batista. Número 2047, 2048 e 2049/21, do vereador Joelso Trovão. Número 930 e 931/21, do vereador Cieto Sacolão. Número 100, 101 e 102/21, do vereador Luziano Martins. Número 2110, 2111, 2112/21, do vereador Marquinhos Araújo. Número 1977 e 1976/21, da vereadora Roberta Brito. Número 539 e 540/21, do vereador professor Schneider. Número 396, 397 e 398/21, da vereadora Simone Ribeiro. Número 2038, 2039 e 2040/21, dos vereadores Valdson José e subtenente Clésio. E número 669, 697 e 698/21, do vereador Hélio de Iraci chegou. O vereador Marquinhos Araújo solicitou retificação dos textos das suas indicações. Número 2111 e 2112/21. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projetos de decreto legislativo. Foram aprovados por aclamação os projetos. Título de cidadão formosenses. PDL número 50, 51, 52 e 53/21. De autoria do vereador Nema. PDL número 65, 66, 67, 69 e 112/21, da vereadora Kátia Rodrigues. PDL número 4, 5 e 6, 21, do vereador subtenente Clésio. PDL número 55, 59 e 60/21, do vereador Mundim. PDL número 8961, 62 e 63/21, do vereador Conde Paiva. PDL 9, número 27, 28 e 30/21, da vereadora delegada Fernanda. PDL número 70, 71, 72 e 73/21, do vereador Felipe Vilarins. Número 27, 28 e 30/21, da vereadora. Desculpa. PDL número 43 e 46/21, do vereador Índio de Assis. PDL número 80/21, do vereador João Batista. PDL número 85, 86, 87/21, do vereador Joel Trovão. PDL número 32, 33, 34 e 36/21, do vereador Cedo Sacolão. PDL número 94, 95 e 96/21, do vereador Luziano Martins. PDL número 103, 104 e 105/21, do vereador Marquinhos Araújo. PDL número 106 e 110/21, da vereadora Roberta Brito. PDL número 97, 98, 99, 100, 101, 102 /21, do vereador professor Schneider. PDL número 19, 20, 22, 23 e 24/21, da vereadora Simone Ribeiro, PDL número 40, 41 e 42/21, do vereador Waldson José, e PDL número 13/21, do vereador Hélio Giraci Chegou. Comendas de honra ao mérito Itiquira. PDL número 49/21, de autoria do vereador Nema. PDL número 6821, da vereadora Kátia Rodrigues. PDL número 1, 2 e 3/21, do vereador subtenente Clésio. PDL número 56, 57, 58/21, do vereador Mundim. PDL número 7/21, do vereador Conde Paiva. PDL número 25, 26 e 29/21, da vereadora delegada Fernanda. PDL número 34, 75/21, do vereador Felipe Vilarins. PDL número 44 e 45/21, do vereador Índio de Assis. PDL número 79, 81 e 82/21, do vereador João Batista. PDL número 88, 89 e 90/21, do vereador Joel Estrovão. PDL número 31 e 35/21, do vereador Ciedo Sacolão. PDL número 91, 92, 93/21, do vereador Luziano Martins. PDL número 107, 108, 109/21, da vereadora Roberta Brito. PDL número 21/21, da vereadora Simone Ribeiro. PDL número 37, 38 e 39/21, do vereador Waldson José. E PDL número 14, 15, 16, 17 e 18/21, do vereador Hélio Diraci Chegou. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram aprovados por aclamação os projetos PL 95/21, de autoria do vereador João Batista, que dispõe sobre a criação do programa Adote o Seu Quarteirão, para incentivar a participação de moradores em conjunto à rede municipal de saúde no combate ao vetor da dengue, infestação de escorpiões e outros problemas relevantes à saúde em nosso município. PL 97/21, do vereador Marquinhos Araújo, que denomina de praça vereador Manuel Alves de Souza a praça pública localizada na rua Olímpio Espíndola, esquina com a avenida Posto Agropecuário e Avenida Circular, setor ferroviário. PL 65/21, da vereadora Simone Ribeiro, que institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre descarte adequado do lixo do município de Formosa. E PL 8/21, do vereador Waldson José, que dispõe sobre a instituição da semana de cuidado com a escola e da outras providências. Projeto de resolução. Foi aprovada a aclamação o PR 12/21, de autoria do vereador subtenente Clésio, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Formosa honraria policial militar destaque do ano, a honraria policial civil destaque do ano e a honraria bombeiro militar destaque do ano. Projetos em segunda fase, discussão e votação. Emendas. Foram aprovadas por aclamação as seguintes emendas. Modificativa número 42/21, do vereador subtenente Clésio, ao projeto de lei ordinário número 11/21, do vereador subtenente Clésio, que modifica a emenda do projeto de lei ordinária número 111/21, de 9 de maio de 2021, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao planejamento familiar e à saúde da mulher e outras providências. E modificativa número 39/21, do vereador Joel Estrovão, ao projeto de lei número 99/21, do vereador Joel Estrovão, que modifica os dispositivos do projeto de lei ordinária número 99/21, de 12 de maio de 2021. Projetos de lei ordinário oriundos do Legislativo. Foram aprovados por aclamação os projetos PL 111/21, de autoria do vereador subtenente Clésio, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao planejamento familiar e à saúde da mulher e outras providências. Emendado PL 68/21, vereador Mundim, que declara que utilidade pública municipal e associação Rotary Club sobre Formosa e Tiquira. PL 89/21, da vereadora delegada Fernanda, que dispõe sobre a instituição da semana de conscientização da vacinação de crianças e adolescentes do município de Formosa. PL 78/21, do vereador João Batista, que dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado à realização de ações de conscientização para a prevenção e enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes no município de Formosa. PL 99/21, do vereador Joel Strovão, que proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiências no segundo piso das agências bancárias, lojas de departamentos e estabelecimentos comerciais. Em geral, no município de Formosa, que não possui elevador ou escada rolante. Emendado PL 79/21, do vereador Marquinhos Araújo, que dispõe a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pelo município de Formosa, através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis. PL 39/21, da vereadora Simone Ribeiro, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal. E PL 7/21, do vereador Waldson José, que institui no município de Formosa o selo Mulher Livre para empresa que preencha no mínimo 5% das vagas de emprego com mulheres em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social. Tema livre. Às 12h34, oradores inscritos. Não houve. Explicação pessoal. Às 12h34. Oradores inscritos, vereador Joel Strovão, áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 34/21.
Esse aqui já foi doado, já.
CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo, nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12h34, fazendo a convocação para sessão extraordinária, após 5 minutos no mesmo local. E para constar, eu, Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, eu, Felipe Larins, lavrei a presente ata de, depois de lida, e se aprovada será assinada pelos membros da mesa. Posso ler a ressalva aqui, presidente? A indicação número 297/21, de autoria do vereador Felipe Vilarense, fazer a operação tapa-buracos, revestimento asfáltico da Avenida B, bairro Parque Vila Verde. Foi lida com a seguinte numeração, indicação número 295/21. Dessa forma, que seja retificada a sua numeração para indicação número 297/21.
Obrigado, vereador. Pela leitura, a ata está em discussão. Se alguém tem alguma... A ata aprovada, então. Quero também agradecer a presença da Ieda, que está aqui representando a cultura de Formosa, e já ela tem a palavra. É, também a presidente da APAF, a Paula, passaram aqui. Seja bem-vindo a todos aí. É, nesse momento, então, para darmos continuidade à nossa sessão do dia, eu quero pedir a permissão do plenário para me ceder aí 5 minutos para a Ieda. Ela quer falar aí sobre as árvores tombadas, se não me engano. Você sabe desse negócio melhor do que eu, Ieda. É. Queria. E ela disse que em 5 minutos ela relata, viu? Então, tem alguma objeção, algum problema, algum vereador? Contrário, não, né? Então, Ieda, você tem aí 5 minutos para dar a explicação daquilo que você deseja que a Câmara aí te apoie nesse projeto maravilhoso. Obrigado.
Bom dia a todos os vereadores, a vereadora aqui presente, né? É, extensivo também a assistência. Bom dia para vocês. Eu sou Ieda Vilas Boas, Guarani, Caioá, e eu venho em nome da minha academia, academia criada em 2013, Alaneg, Academia de Letras e Artes do Nordeste Goiano, que tem no seu primeiro parágrafo de seu estatuto o seguinte dizer: a academia se cuidará de assuntos culturais e educacionais e também socioambientais na área de sua abrangência. Então, a gente está aqui representando e cumprindo esse estatuto. Senhores vereadores, eu vou pedir. Nós temos aí um documento que eu já passei, inclusive, num grupo da lei que veio do TJ Goiás, dando autorização para que a igreja faça a reforma na praça, que não é dela, e isso é um assunto que está sendo discutido, inclusive na justiça. Eu também passei para vocês todos esses documentos. Uma praça não pode pertencer a um CNPJ. Eu não estou brigando com a igreja, nós não estamos sendo contra nenhuma reforma na igreja. O que nós só queremos é que as árvores sejam mantidas em pé. E como é que agora, depois de uma decisão do TJGO, essas árvores podem ficar de pé? Através do tombamento da praça e das árvores. Porque o TJ entendeu, e aqui eu quero apresentar um quadro lindíssimo que a nossa academia ganhou, feito pelo Otoniel Fernandes Neto, que é nosso membro lá de Alto Paraíso, onde ele mostra a realidade da praça. A praça tem aquele prédio de uma loja de móveis e aqui o Colégio do Planalto. No projeto enviado para os desembargadores, aparecem árvores ali. Eu mostrei para vocês e circulei. Quer dizer, ele já é falacioso no seu início. Porque se os juízes não viram tantas árvores ali, eles não se preocuparam com estas aqui. Isso aqui não são só árvores, é um bioma. Aqui é um bosque urbano. Quando 8 árvores elas se encontram pela copa, formam um bosque. Então, nós temos aqui um bosque urbano. A única maneira de reverter essa situação está nas mãos do poder legislativo e depois do sancionamento. É o tombamento da praça. E isso não implica que a gente é contra essa reforma. A gente quer contribuir, é manter as árvores de pé. Eu também enviei para vocês receberam, fotos do mundo inteiro, onde as árvores são aproveitadas, inclusive em projetos moderníssimos. Não tem motivo, com a desculpa de que derruba-se o velho e põe o novo. Isso não é preciso. A gente pode manter o parque. Até porque, senhores, se derrubarmos aquela murada mais alta e rebaixarmos ali, tirando as 3 mongubas do lado do Colégio São José, nós vamos ter perigos de atropelamento. Ali já é perigoso. É um cruzamento intenso entre a Rua José Viana Lobo, entre a Caixa Econômica e o São José, inclusive de crianças. Tanto é que tem, mais na frente, uma barreira elevada. Se colocarmos ali no nível do chão e, portanto, tiramos as árvores, nós vamos ter atropelamentos ali. E nós não vamos ter, não é Macaúba caindo em cima de carro, não. Nós vamos ter é carro matando crianças e pessoas. Então, eu venho pedir que um de vocês, um único de vocês, façam o decreto-lei. E que vocês todos nos apoiem. Segundo ponto, essa praça, existe uma controvérsia, porque a praça não foi doada. E eu mandei também os documentos no grupo que eu criei e vou desfazer hoje, tá? Porque eu sei da ocupação de vocês, eu sei quanto que é difícil. Eu mandei para vocês lá o documento onde diz que fica doado para a Igreja Católica Apostólica Romana dois pedaços, dois terrenos dentro de uma praça. A praça não é da igreja, a praça é do povo. Castro Alves já dizia, a praça é do povo como o céu é do condor. A praça, imagine vocês se cada igreja requer uma praça e passa a ser dono dela. Então nós não podemos ter uma intervenção total numa praça e é costume da Igreja Católica em Formosa passar muro e cadeado nas praças. Já aconteceu lá no Pau-Ferro, nós também temos uma ação contra isso. Não pode, uma praça ela tem que ter um destino público. Então, senhores, eu queria que Deus tocasse na cabeça de vocês na hora de pensar sobre a importância disso. Olha, tirando aquele bosque urbano, dá para fazer uma praça bonita e moderna? Dá. Agora, precisa tirar os bancos dos aposentados que vêm para sentar ali e esperar a fila do banco? Ou das pessoas que vêm de zona rural, que não tem nenhum banheiro sequer para poder usar, ou uma água? Os padres fecharam todos os registros de água lá. Podia ter uma água, né, para as pessoas tomarem. Esse é um papel social de uma igreja. Uma igreja não pode ficar simplesmente se preocupando com a beleza física. E o que é belo? Tem um poema que diz que o que é belo? O verde é belo? O verde é bilis de barriga vazia. Para quem está com a barriga vazia, não importa se aquele prédio é lindíssimo ou maravilhoso. É preciso comida para ver antes a beleza. Então eu peço que vocês criem esse decreto-lei. Nós não temos muito tempo. Porque, infelizmente, foi feito na calada da noite uma reunião com o Conselho de Meio Ambiente, que é feito com 26 pessoas, 3 do Poder Executivo, 13 do Poder Civil e 13 indicados pela Prefeitura. E votaram sim para a derrubada das árvores. O Fórum do Meio Ambiente votou sim. Me perguntem por quê, eu não sei. Eu imagino que tenha sido por falta de luta, porque a gente tem tido uma repercussão muito positiva na internet, nos meios de comunicação, nas rádios, de que não precisa derrubar as árvores. Olha, elas não estão doentes, viu? Tem um documento também que é falácia dentro do processo. Ela não está doente. Quem fez esse documento foi o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros não é o órgão responsável para atestar sanidade de saúde de uma árvore. Essas árvores não são centenárias. Elas podem viver até 150 anos e elas são senhoras de meia-idade. A gente pode ir matando assim, porque está velho, vamos decepar. Não pode. Elas têm 69 anos de idade e elas retratam a memória socioafetiva, ambiental e a identidade do povo formosense. É possível vocês imaginarem essa praça? Porque aqui foi feito lá na praça, viu? Aquele menininho estava chupando um picolé. E o nosso artista fez um movimento lá em 2017 para que deixasse perpetuada a árvore como estava. E aí estão as árvores que estavam lá. Olha, é incrível que ele ainda não secou, viu? É de 2017, mas feito em muitas camadas, e foi feito num dia de chuva, das 7 ao meio-dia. Esse quadro foi pintado assim, com tudo que tinha na praça. É possível imaginar essa praça sem essas árvores? Eu só quero falar em mais dois pontos, porque eu sei do meu pouco tempo. O TJGO, ele diz que a praça é de responsabilidade administrativa do governo de Formosa. Eu pergunto aos vereadores, vocês vão dar de presente essa praça para a igreja? para que ela possa ser fechada e depois passada corrente, como em outros espaços? Vocês já não acham que já tiramos árvores demais, como foram a do pau-ferro? E aí, aqui no mesmo documento está dizendo, mas a igreja vai plantar 110 árvores em compensação no centro da cidade. Aonde? Em que centro? Porque no centro não tem lugar para árvore mais não, as poucas já estão sendo retiradas. Retirando esse bosque urbano, o centro vai ficar de 3 a 5 graus Celsius mais quente. Ontem estava 35 graus, às 4 da tarde. Imagine em Formosa 40 graus, bacana, só que aqui não tem mar para refrescar não. Aqui é cerrado. Aqui é cerrado, graças a Deus, o cerrado com suas sutilezas e suas infinitas belezas. É, cada copa dessa árvore, pessoal, cada copa dela, ela tem um tamanho específico e ela libera oxigênio 4 vezes mais o tamanho da copa. E ela sequestra gás carbônico também na mesma quantidade. Se ela tem um perímetro X, 4 vezes mais ela sequestra de gás carbônico. Imaginem, tirando 24 árvores, o quanto o ar vai ficar rarefeito, mais seco e sem oxigênio no centro da cidade. É isso que eu tenho para dizer e para pedir. Eu queria, se vocês tiverem alguma dúvida, o Alanex se coloca à disposição para esclarecimento. E eu gostaria muito que vocês nos ajudassem, porque nós não somos contra a igreja, não temos problema nenhum de ter missa campal. Tem mais uma outra questão, são as pedras daquela praça. Aquelas pedras fazem parte de uma jazida que já acabou. Ela é roxa, ela é uma pedra roxa. Ela é uma pedra que veio de Pirinópolis. E no projeto, a gente soube anteriormente que eles vão usar ali de contrapiso e pôr um piso novo. Gente, aquilo é um patrimônio histórico e cultural de nossa cidade. Quantas pessoas por ali passaram, quantas festas de divino. Porque no projeto da prefeitura não tem nenhum motivo de atração do povo para a praça. Nós temos. Por que não é colocado ali um mural com uma homenagem ao Divino Espírito Santo? Com fotografias, desde a construção da igreja. Eu acho que a igreja não é dona da praça. Isso é um ponto. Vocês podem até se calarem. E eu vou ficar muito triste. E vou chorar, e vou aceitar, porque vivemos uma democracia. Só isso. Não vai ter ninguém acorrentado em árvore, não vamos fazer nenhum excesso. Vamos fazer um movimento de 18 para tentar comover vocês e a sociedade. Mas olha só, a gente pensa que o novo é bonito. E por que não o velho é bonito? Você tem mãe, tem pai, tem parentes mais antigos? Vocês os acham feios? Acham as árvores feias? Elas só precisam de trato, carinho, poda e que precisam de cuidado. E precisam ser, já que elas estão ali antes, precisam de ser ambientadas. As pedras podem ser reaproveitadas. Em Salamanca, na Espanha, todas as pedras são alaranjadas. E quando o sol bate e se esconde às 9 da noite, a cidade inteira fica alaranjada. Não vê ninguém falando que vai tirar uma pedra do lugar. E Formosa quer entupir pedras que não tem mais, que não existem mais para serem extraídas, fazendo de contrapiso. Então eu queria que ficasse esse pedido. Para manter esse bosque urbano do jeito que está e não mentiroso, como foi para os desembargadores que não conhecem nossa realidade, porque ali foi um desenho feito no computador cheio de árvores e não mostrar a realidade da praça.
Dona Ieda, bom dia. Marquinhos, tudo bem?
Oi, tudo bem, Marcos.
Eu ouvindo atentamente a senhora aí, quando é que foi que o conselho reuniu para autorizar?
Na terça-feira.
Semana passada?
Agora, dessa semana.
Depois da decisão do Tribunal de Justiça.
Depois da decisão. Porque o TJ manda para o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E na calada da noite reuniu, nenhuma outra instituição ficou sabendo. Tem 9 anos que
nós lutamos. Quem é o presidente do Conselho?
Não sei. Eu nem quis saber, o Marquinho. Porque eu não quero ter esse rancor comigo, sabe? Eu conversei com o Ian e eu não me interessei em saber quem é que votou para derrubar essas árvores. Porque isso, para mim, na minha alma sensível de escritor e poeta, não cabe. Não cabe. Isso não é só árvore, isso é uma vida, é um bioma. Tem passarinhos e tem mais, gente. Tem a destinação social de uma praça. Como é que uma praça pode ser de uma igreja? E as pessoas que ele frequentam, e as pessoas que vendem. Inclusive, isso é muito importante que eu vou dizer agora, presidente, me permita. Lá na lei de doação está escrito assim, olha, a praça é de uso exclusivo para cultos perpétuos da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora lá tem uma rádio funcionando. Esse é outro aviltamento à lei de doação. Além de que o terreno que a igreja ocupa é maior do que o que foi doado. A igreja já se apropriou, porque lá no documento fala que a praça faz frente, que a igreja faz frente com a praça Nossa Senhora da Conceição. Ela, pelo lado direito, é com a rua José Viana Lobo, esquerdo com a rua Visconde Porto Seguro, e aos fundos com a praça Nossa Senhora da Conceição. Não tem mais praça, a igreja já invadiu aquilo ali. Então, e agora? A igreja vai invadir tudo, tirar 20 árvores, pela questão ambiental que eu expliquei, vai tirar 20 árvores e vai colocar 8 palmeiras imperiais. Se elas estão implicando com as macaúbas e as palmeiras imperiais, é um risco muito maior, porque só um galho daquele mata uma pessoa, na altura de uma palmeira imperial daqui a 50 anos.
Dona Ieda. Só para me entender alguns aspectos, algumas coisas eu concordo com a senhora. E eu não vou fugir da raia do debate aqui. E algumas também eu discordo da senhora. E notamos, a senhora falou bem, nós estamos numa democracia onde devemos respeitar a opinião de todos, né? A senhora acha que o projeto da igreja é tirar todas as 20 árvores que estão lá? Ou vai deixar algumas?
Vão deixar 4 no papel e 2 no projeto. É outro ponto de discussão.
Lá tem hoje 20 árvores.
Lá deveria ter 28, porque tinha um liminar que mantinha 28 árvores de pé. Na contagem que nós fizemos, tem 20. Se ela promete tirar 24, então supõe-se que vão ser todas tiradas, com o argumento de que tampam a visão da igreja. Olha, isso aí foi feito por um poeta lá de dentro da praça, a visão está aí, ó. E uma igreja não é para ser vista, não, era para louvar a Deus, é para rezar, acolher os fiéis, ter um papel social. Mas tá, faz parte. E não queremos que a igreja saia de lugar nenhum, não. A igreja está aí, é patrimônio de Formosa.
Agora, a praça também
é patrimônio.
Eu não concordo com a senhora quando a senhora diz que aquilo ali não é um patrimônio da igreja. Eu acho que aquilo ali virou um patrimônio da igreja pela história que a igreja tem. Mas eu respeito a opinião da senhora. Eu acho que as árvores realmente não precisavam tirar todas. Talvez, para melhorar o projeto ali, para fazer uma modernização naquela praça, talvez tiraria metade, tombaria a metade, a outra metade retiraria dali. Mas eu concordo com a senhora, é um projeto polêmico, né? É um problema que já está ali há muito tempo. Teve uma época atrás, em uns 3, 4 anos, que ia tirar as árvores, não é isso? Quando gerou essa ação, não foi?
Sim, quando foi pintado esse quadro? Em 2019, quando a gente ganhou uma liminar. Depois a liminar foi derrubada, e a sentença final veio dessa forma. Na verdade, o TJGO, ele joga para o município. Ele jogou para o município.
A responsabilidade é do município.
Pois a praça é municipal, gente. Como é que o patrimônio público pode ser versado assim? Então, nenhuma outra igreja, eu não vejo nenhuma outra denominação religiosa que tenha ganhado uma praça. E nós não queremos. A igreja faz parte da praça, não é a praça que é da igreja. Pode ter missa, leilão, barraquinha, pode preservem o piso que é histórico, ou então peguem esse piso, tirem e deixem em um espaço para a gente abrir de cultura. Agora, para que tirar todas as árvores? Nós apresentamos há quase 10 anos atrás um projeto, vereador, que previa tudo isso e dava destinação social para a praça. Na época, o bispo nem quis ver o projeto. Feito por uma arquiteta que mora no Canadá, chamada Adriana Marasca. Ela mandou um projeto de graça. E a igreja está comprando um projeto. Que eu não sei, não tenho noção do valor, mas eu sei que a gente tinha um projeto de graça. Onde poderia ter ali, para o destino social, parque infantil, canto de leitura, jogo de tabuleiro. Vocês não estão preocupados com esse pessoal da zona rural que vem para cá, não? Formosa não é feita de agropecuarista, não. Formosa é feita de gente do povo que mora nos assentamentos. Esses grandes pecuaristas não vão lá para o banco, não. Quem vão são os empregados. Eles pegam o avião e vão para Miami. Quem fica em Formosa somos nós, gente. Como nós vamos usar essa praça sem árvores? Então, faça a reforma que for, apesar que eu achei a reforma cafona e antiquada. Em tempo que a gente fala de preservação do meio ambiente, e o próprio Papa, em 2014, escreveu a punho a encíclica papal falando do meio ambiente e de árvores de pé, a Igreja de Formosa vem com um projeto cafona, bonito à primeira vista. Tudo no computador é possível, inclusive apagar os prédios do Colégio do Planalto e lá daquela onde tem aquele prédio de residência e de loja. Tudo no computador é possível, mas vejam bem, não é a nossa realidade. Em cima disso, eu suplico a vocês, suplico, que vocês olhem com carinho, que poderia ser o próprio vereador Nema, que fizesse esse decreto-lei para fazer. Eu até mandei um documento de embasamento para vocês. Esse documento seria mandado ao padre, mas a gente pensou melhor e é a Câmara que tem que fazer isso. A partir do momento, aí a Câmara pode negociar com o clero. Não podem tirar as árvores, mas pode fazer a reforma que quiser. Eu só peço pelas pedras.
Dona Ieda, a senhora já conversou com o prefeito Gustavo Marques?
Ainda não. Eu já marquei uma audiência com ele para sexta-feira, era para ter ocorrido, mas ele adoeceu e não conversamos. Mas não é o prefeito que decide isso.
Mas o prefeito é um líder da cidade, ele poderia, juntamente com o Fórum do Meio Ambiente, juntamente com essa Câmara, juntamente com o movimento de vocês, entrar no entendimento junto com a igreja para ver a melhor forma possível de resolver esse impasse.
A melhor forma possível é a que eu estou fazendo agora. O bispo não quer esse entendimento. Ele ganhou, baseado em mentira, um projeto que foi apresentado com mentira, baseado na mentira de plantar 110 árvores para cada árvore retirada, no centro da cidade, que não tem esse espaço. Então, por esse decreto aqui que vocês têm em mãos, então nós podemos ir para casa, eu vou chorar muito, sofrer muito por essas árvores. Porque essas árvores fazem parte da infância de cada um de nós. E não precisa ser nativo, não. Eu não sou nativo, eu sou cidadã formosense. Assim como vários de vocês não são nativos daqui, mas aquela memória afetiva faz parte da nossa história. Então, senhores, eu suplico, mais uma vez, em nome de Deus e daquelas árvores, que seja feita o tombamento da praça e das árvores. E aí a negociação viria depois. Porque sem esse tombamento, vereador Marquinhos Araújo, não teremos árvores de pé. Daniela, porque eles têm o documento. Obrigada.
Obrigado, né, pela explanação. Eu prometo que a gente vai avaliar direitinho essa situação.
Muito bem, presidente.
Eu acho que a Câmara tem que avaliar, porque é um projeto extenso. E se fosse falar disso aí, eu acredito que a senhora ia falar o dia todo aqui sobre esse negócio e o debate seria muito grande, né, a respeito disso aí. Porque é uma questão séria mesmo, no meu entendimento. Eu acho que eu acho que a senhora tem razão.
A Praça do Pau Ferro é prova do que ela está falando, né?
Exatamente.
Depois que tirou aquele monte de árvore lá do Pau Ferro. E foi polêmica até de derrubada de superintendente na época.
Exatamente.
Que foi lá e tirou as árvores e hoje você passa lá, você não vê mais.
Culpa de projetos mal feitos.
É,
então, eu acho que, claro que nem todos os vereadores vão ter a mesma opinião.
Os documentos.
Com certeza.
Observe os documentos.
Né, Mundinho? Eu acho que nem todos os vereadores vão ter a mesma opinião, mas eu garanto que.
E se caso for derrubar, vai ser o mesmo que derrubou do Pau Ferro. Só para vocês verem o tanto de
gente
é complicado. Só para vocês verem.
Sabe ver o que vai acontecer. Então, eu acho que tem que ser bem estudado, bem discutido, e porque nem todos os vereadores têm a mesma opinião. Tenho certeza que não tem.
Eu agradeço o tempo e
Dona
peço mais uma vez.
Só para acrescentar, quero parabenizar a sua luta, aí pelas árvores, eu lembro de 2019, e a senhora está certa. Quem que representa aí a 125 mil habitantes de Formosa somos nós, vereadores. Exatamente. Tem que sair daqui. Independente se tiver vereadores que são de acordo, vereadores que não são, mas a decisão tem que sair daqui, a luta tem que partir daqui para o Executivo, não do Executivo para cá.
Está nas nossas mãos.
Inclusive, na Lei Orgânica do Município, no artigo 34, a Câmara Municipal, com sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias de competência municipal, especialmente sobre normas gerais de ordenação urbanísticas, regulamentos sobre ocupação e uso do espaço urbano, parcelamento do solo e edificação. Ou seja, a lei orgânica do município respalda essa casa de leis para fazer, sim, um projeto onde proteja essas árvores e elas não sejam derrubadas. Então, tem que partir daqui, sim. O consenso, né, tira uma, tira duas, ou não tira nenhuma, né, isso pode ser construído aqui com os 19 vereadores, junto com a senhora, com vocês. Né, então, assim, a gente tem essa competência, sim, de partir daqui. E, com certeza, tem que partir aqui dessa casa de lei dos 19 vereadores. Senão, não tem o porquê de estarmos aqui representando a população formosense.
Obrigada. Com certeza, eu acho que o recado foi dado, dona Ieda, e a gente... o Marquinhos já até fez alguns questionamentos. Eu falo assim, por exemplo, eu concordo particularmente que a praça é do povo mesmo, é pública, tem que ser. Agora, eu acho que isso tem que ser um entendimento, né, de todo mundo e ver aqui.
Senhor, que for senhor mais presidente,
tira 10, viável. Deixa 10 e faz um projeto, faz um acordo lá e...
Isso.
Olha, eu quero que vocês analisem os documentos.
Só lembrando que a gente precisa... tem outro assunto bastante discutido depois...
Só uma palavrinha, senhor presidente. Rapidinho. Bom dia, Leda. Lógico que nós sabemos da sua luta, já é muitos anos. Nós sentamos, nós quatro, o líder de governo, doutor João, e eu como responsável pela Comissão de Meio Ambiente. Você pode contar com o meu apoio, independente se vão cortar ou se não vão, nós vamos estar junto com você. E sem falar, os vereadores, que foi dito, Leda, que você não ressaltou aí, que falou que até final desse mês elas vão estar no chão, né, Leda? Ele determinou que as árvores vão estar no chão. Então, é uma coisa que temos que tomar providência mais rápido, presidente, para poder acompanhar a Leda, para não deixar isso acontecer.
Com certeza.
Como fez lá no Pau Ferro, que realmente ficou totalmente... Não é o Pau Ferro mais.
Como a própria lei orgânica nos respalda, o vereador, eu acho que cabe agora a gente... Eu acho que o mais rápido possível aí a gente fazer um projeto envolvendo os 19 vereadores, entendeu? Fazer a discussão. E aí, claro, com certeza, com a participação de vocês, para a gente tomar a melhor decisão.
Só corrigindo importante. Aqui, o meu nome é Ieda, com I de igreja, viu? Obrigada.
Só rapidinho, senhor presidente. Eu acho que essa casa de lei, você tem que ficar bem atento a isso aí, porque tirar árvores, principalmente do centro da cidade, e aí, como a Ieda colocou, aonde que vai plantar 110 árvores no centro da cidade? Isso é ilógico, não tem condição, né? E para poder recuperar o que essas árvores fazem no centro da cidade, isso é irrecuperável, não tem condição mais de fazer. Então, assim, eu acho que essas árvores não devem ser tiradas, viu, Marquinhos? Eu acho que não tem que ser tirada é nada. Porque se elas não tá no risco de cair, como ela disse que ela está com 69 anos e a duração dela é até de 150, eu acho que tem que realmente permanecer com essas árvores. Até porque a praça não é da igreja. Não tem nada contra a igreja, mas ela não é da igreja. Então a igreja não pode tomar posse da praça como se fosse dela. Né? Tem que respeitar-se as leis. Então, eu acho que essas árvores não podem ser tiradas. E eu quero dizer aqui para a Iede e para todos os formosenses que eu estou junto nessa luta aí. Eu acho que essa casa também vai estar, como a vereadora Roberta disse, parte daqui. Eu acho que nós temos que andar o mais rápido possível para que essa derrubada não venha a acontecer. Eu acho importantíssimo que essa casa tome providência. Obrigado, senhor presidente.
Com certeza, vereador. A gente agradece, então. Com certeza o recado foi dado, dona Iede, e nós vamos aí correr atrás disso aí, eu acho que os vereadores aí...
Senhor presidente, só retratando aqui o que o Índio falou aqui, ó, que essas árvores, ela não atrapalha em nada. Não. Na verdade, ela beneficia o povo de Formosa, é um patrimônio de Formosa.
Com certeza.
E nem entra na igreja, né? Exatamente. Obrigado, Índio.
Plantar uma árvore hoje para ter aquela sombra já vai demorar, viu? Aí é para os nossos tataranetos, né, vereador?
Exatamente. Quantos pegar anos vai demorar, senhor presidente, para chegar ao ponto que essas árvores chegou? Então, sim, é inadmissível derrubar essas árvores, do meu ponto de vista, viu, senhor presidente?
Aí nossos filhos nem vai estar aqui, viu?
Vai não.
Vai não.
Exatamente.
Obrigado, Dona Ilda, a gente agradece pela participação.
Eu ia falar aqui, presidente, mas está tranquilo.
Um assunto bastante polêmico, realmente. Eu acho que em outra oportunidade, com certeza, nós vamos estar debatendo isso aí, até para tomar as decisões certas.
Fala aí,
Índio. Obrigado mesmo.
Eu ouvi o senhor.
Nesse momento, então, Índio, já, você quer falar aí?
Não, eu ia só falar porque é justamente isso. Eu venho da selva, né? Então já está desmatando a nossa Amazônia, né? Então para que
tá acabando tirar, seu habitat, né,
Índio? Meu habitat está acabando todo.
Tem que abraçar, viu, Índio? Tem que abraçar essa causa.
É, a gente quer convidar nesse momento, então, o nosso amigo Kelvin, para usar a tribuna 10 minutos. Eu acho que ele, parece que ele disse que em 10 minutos dá. Porque, para ele também falar aí da associação dos autistas e, com certeza, também teremos aí perguntas e comentários para fazer para o nosso amigo. E a... Parece que vai dividir com a presidente aí a sua fala. A gente pede também a permissão pro plenário para que a fala do Kelvin seja... Tem algum problema não, né? Tem ninguém com pressa não, né? Tá tranquilo? Kelvin, então a palavra é contigo.
Primeiramente, agradeço a todos aqui pela essa oportunidade. Já tive outras vezes, uma vez online e outros mandatos também, tive aqui presente nessa casa. É com muito prazer que estou aqui e representando, junto com a minha presidente e a minha associação, junto a classe autista aqui da cidade, né? A gente sabe que a gente continua batendo muito nessa tecla. Autismo não é doença. Autismo é um transtorno, então a gente precisa muito falar, conscientizar e bater muito nessa tecla, o tanto que isso é importante para a nossa sociedade. Tá? Primeiramente também quero agradecer a primeira dama, que fez o primeiro intermédio aí junto ao prefeito Gustavo Marques. A gente sabe que isso é muito importante, porque a gente dá só o primeiro passo, mas... vocês que vão fechar aquele sonho que a gente sempre teve, tá? Antes de começar a minha fala, eu queria colocar um videozinho aqui de 3 minutos para vocês. É um depoimento de um pai, é o Luiz Paulo Lupo. Ele é autor de um livro de vendas cérebro que faz o ênfase num caso que ele tem um filho autista. E ele tem tudo na vida. Ele é um palestrante único. Por quê? Porque ele hoje é referência em multinacionais em palestras motivacionais. Tá? Então, logo após passar o vídeo, aí eu vou dar início à minha fala. Com licença de todos, claro.
Você luta, 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 corre, corre, corre para chegar a algum lugar. E aí, né, você chega no topo. E é tão difícil se manter no topo. Cara, aí você fala, agora eu vou entrar em outro estágio da minha vida. Aí o que que acontece, cara? Nasce meu terceiro filho. Cara, e com 2 anos e meio, ele foi diagnosticado como autista. Meu filho é uma criança especial. No primeiro momento eu tinha muita dificuldade de falar o que eu tô falando agora. Tinha vergonha, tinha receio e... O autismo é um transtorno que não tem cura, né? Não tem cura. E você lidar com isso, né? Deus me deu uma missão, uma meta que não dá para bater. Você bateu todas, né? Essa você não vai bater. Mas essa vai ser o maior desafio da sua vida. Porque você tem a chance de melhorar ele. Você tem a chance de desenvolver mais ele. Passaram aí quase 9 anos, né? Meu filho agora faz 11 anos. Lindo, maravilhoso. Mas ele não fala. Ele não fala... Ele tem dificuldade de compreensão, ele não tem noção do perigo, ele às vezes abre a porta do carro e atravessa a rua, a gente quase morre do coração, que Deus protege ele. Se passar uma cobra aqui, ele põe a mão. Então é 24 horas por dia de vigilância, nada pode acontecer com ele. E assim, ele é a minha missão de vida. E ele me ensinou que a gente não vem para cá a passeio. Que quando você entra no estágio do passeio, Deus te dá uma nova missão. Né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um filho autista.
porque todo autista é um ser humano, mas nem todo ser humano é um autista. Meu filho senta na beira da praia e fica em torno de uma hora olhando as ondas, olhando, e cada onda que vem ele dá um sorriso. Sabe quanto custa isso?
Nada.
Foi ele que me ensinou. Eu tenho certeza absoluta que ele veio para essa vida para me inspirar, a inspirar pessoas mais ainda. Você que, cara, chega em casa todos os dias e o seu filho te chama de pai e você não dá a menor atenção para isso. Saiba você que esse é o meu sonho. É chegar um dia em casa, olhar para ele e ele falar: oi, pai. É pequeno, né? Só que o que é pequeno para você é o sonho da minha vida. Então, não acredita nos caras que te vendem riqueza. A gente não vai chegar lá porque a gente tem mais 100 ou mais 200 na conta. A gente vai chegar porque a gente tem um propósito. E o meu propósito é fazer o bem. Ele que me ensinou isso. A vida só me ensinou a ser competitivo. Ele me ensinou a ser gente. E eu vou dizer para você, o que me inspira, o que me faz acordar todo dia, o que me faz estar aqui, o que me faz dividir conhecimento, o que me faz estender a mão para as pessoas, é saber que de alguma forma, algum dia, eu vou ser retribuído em forma de melhoria dele. E eu ainda vou vir aqui um dia para dizer que ele me chamou de pai. E eu sei que você vai gostar. Valorize o que você tem, curta muito o que você tem. E seja feliz com o que você tem enquanto você persegue o que você não tem. Senão você vai ser um eterno infeliz, amigo.
Bom, né? Esse vídeo já diz aí 50% do que nós pais passamos, né? Alguns com um grau, né, severo, outros moderados, outros leves, outros levíssimos. Mas isso aí é que a gente passa. A gente não dá valor às pequenas coisas, né? Mas eu não vou fugir muito, porque senão eu vou prolongar demais, porque é muita coisa que tem que ser falado sobre essa causa. Porque o autismo não tem cara. O autismo não anda numa cadeira de roda. Então, às vezes, a deficiência, o transtorno que é avaliados aí, não tem visão. Um dia eu estava no supermercado aqui de Formosa, aí puxei a fila preferencial, estava com meu filho. Aí tinha um senhor na minha frente e falou assim para mim. Eu falei para ele: essa fila é preferencial. Você está nessa categoria? Ele falou assim: agora tudo é deficiência, aqui tudo é. Eu falei: não, mas meu filho é autista. Ele falou assim: agora tudo é autista também, é? Eu falei assim: eu daria a minha vida para mim não ter que pegar essa fila. Para mim pegar a fila maior que existe, para mim não ter que estar aqui lutando, não só por mim, por mais de 2.000 autistas que tem aqui em Formosa. Quem me conhece sabe que não abracei essa causa autista agora. Pois quando o Gabriel, que todo mundo viu aí falando no microfone, tentando conturbar o ambiente, né? Teve que transformar aquilo que era luto para mim e minha família em luta. Porque ficar em luto é você se fechar. E você entrar na luta é você lutar por aquilo que você acredita. Tá? Criei um propósito. E o meu propósito de vida é olhar para um mundo diferente. Como o nosso palestrante ali falou no vídeo, o mundo me ensinou a ser competitivo, a lutar, querer ter dinheiro, ter bens, qualidade de vida. Ele me ensinou a ser humano. E querer lutar por algo muito, muito, muito maior do que a gente imagina. Que beneficie todos os autistas da cidade. Não só aqueles que têm baixa renda, mas todos aqueles que precisam de um tratamento,
mas não tem profissionais aqui na cidade. Não tem profissionais aqui. E o autismo precisa de profissionais específicos para poder tratar. Salas específicas para poder tratar. Isso é que salva, tá? É, diminui os graus. Desculpa que eu estou tentando aqui não ficar emocionado e conseguir concluir minha fala. Isso, às vezes, é pensar no próximo e ter empatia. Temos que aguçar essa palavra. Empatia. Se colocar no lugar das pessoas, de quem está sofrendo. Ir lá na casa daquela mãe que sofre com autista. Sabe por quê? Que não está lotado de autistas, de mães autistas, porque a gente tem mais de 100. Isso porque a gente não faz publicidade. A gente tem mais de 100 autistas, famílias autistas. Porque todos estão lá em casa cuidando dos seus filhos, porque não tem ninguém para cuidar deles lá. Não tem condição financeira. Entendeu? Eu conversei com um médico que tem um filho autista severo. Ele gasta mais de 38 mil e não consegue ainda evoluir na velocidade que ele achava que os 38 mil reais que ele investe no filho dele melhora. Está aqui, né? As dificuldades de um autista às vezes confundem com hiperativo. Ou uma criança mal criada, ou um pai que cria a criança mal, e às vezes a gente tem essa visão de preconceito, né? Algo estranho. Mas esquecem que por trás existe uma família que sofre preconceito da sociedade sem informação. Mas percebemos que a sociedade tem medo do diferente, pois o diferente pode ser melhor que ele mesmo. Algumas pessoas olham para os autistas e acham que eles são anormais. Mas nós somos anormais. Uma coisa certa é que o autista é verdadeiro. Ele não sabe mentir. Ele tem dificuldade de criar um mundo de faz de conta e de fantasia. Por exemplo, uma criança que não tem TEA, né, transtorno do espectro autista, você vai ver ele brincando com o carrinho, vum, carrinho sobe, desce, estaciona e tudo e tal. A criança autista, ele vai olhar para a rodinha do carrinho e vai rodar ela e vai ver tanto que é impressionante aquela rodinha ficar girando ali. Ele olha para detalhes, olhos que vocês nunca vão ter, a gente que não tem TEA, nunca vai conseguir enxergar esses detalhes. E esses detalhes que a sociedade precisa ser enxergado. Porque o que para uns é simples, como aquele pai, né? De chegar o filho lá, ô, meu filho, tudo bem o criança não responder nada, não saber dizer pai. Para outros, isso é um sonho. Pedir água, né? E outras situações que se eu dizer aqui, vocês vão ficar assustados. Aí a gente fica olhando os detalhes, e os detalhes que não vemos. Ou seja, o que você não vê em um autista, pois nem todo ser humano é um autista, mas todo autista é um ser humano. O que é fácil para você, para ele é muito difícil. Mas o que é difícil para você, para ele é muito fácil. Meu filho aprendeu a ler com 3 anos. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Pode colocar aqui, ele vai ler o nome de todo mundo aqui. E ele não aprendeu. A escola está ensinando ele o A, B, C, D ainda. Então ele não sabe ler, muitas crianças. Mas eu tenho esse privilégio. Mas eu tenho ali a Flávia, que tem um filho autista severo. E ela sabe a luta que ela está fazendo. Eu agradeço a ela também por estar aqui. E outros pais aqui também, como o Régio, a Flávia, a Kátia, então, a Beatriz, perdão, tá? Todo mundo aqui sofre, cada um com o seu sofrimento. E às vezes a gente até tem vergonha de falar para as pessoas, porque reclamar é feio, às vezes, para a gente quer lutar, melhorar a vida deles. Por exemplo, meu filho Gabriel tem um grau leve, aprendeu a ler, como eu te falei, com 3 anos. Ditas como normais. Quantas crianças fazem isso? Gabriel aprendeu os números com 2 anos de idade. Quantas crianças fazem isso? Mas ele evoluiu porque ele foi pré-diagnosticado. E essa palavra é muito importante, pré-diagnosticado. Ele teve, e depois, logo com 1 ano e 11 meses, ele teve o diagnóstico de autismo. Mas antes disso, eu já entrei com estimulação, trabalhando. E aí, aquele impacto. O que é que em Formosa tem? Aí me citam ali o SEMAI. O SEMAI é maravilhoso, mas o SEMAI está 100% preparado para atender essa quantidade de autistas que nós temos aqui na cidade. Então, nós achamos que o SEMAI, ele é um complemento do que a gente sonha hoje, que é um espaço específico para tratar essas crianças. Tá? É uma luta? É uma luta. Mas se a gente não tem guerreiros, aquilo não vai sair do lugar. Então, desde então, eu venho acompanhando pelo menos por 2 profissionais, sendo assim, estou colhendo os bons frutos hoje, né, no desenvolvimento dele, né? Mas quantas crianças hoje, com idade avançada, não sabem falar um oi, um bom dia, ou até mesmo pedir uma água, devido que não tem um tratamento para evoluir, por falta de condições de buscar ou pagar um profissional? A gente fala aí desse médico que investe R$38 mil e não consegue evoluir. E quantas aquelas crianças, porque o autista não escolhe classe social, religião, política, não escolhe nada. Ele nasce com aquilo e a família é abençoada com aquilo. Nada acontece por acaso. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, o autismo tem cura? Não. Autismo não é uma doença. É um transtorno. Muitas famílias ficam pensando, aonde errei? Como que isso aconteceu? Aonde meu filho pegou o autismo? Nessas horas, sempre falo, você foi escolhido porque você é especial. Porque o autismo não se cura, se compreende. E aí aquele símbolo daqueles desenhozinhos quadradinhos que parece um quebra-cabeça. Não adianta você, no seu entender, querer achar que entende o autismo. Mas o autismo, a gente tem que entrar no mundo dele para a gente entender o que ele é. E aí os nossos professores da rede pública, rede particular, têm que ser capacitados, têm que ser preparados para entender a entrar no mundo da criança e buscar hoje frutos que a gente acredita que é um conjunto, né? Profissionais, escola e família. Somente família. Não tenho o que falar, né? Quem é aqui que não dá a vida pela sua família, pelo seu filho? Eu dou a minha. E como compreender o autismo? Feche os seus olhos, abrindo o seu coração, fechando os olhos para o preconceito e para a discriminação. Faça isso que você vai entender o que é o autismo. Às vezes passava na minha cabeça, vou desistir. Pois são muitas dificuldades. Mas, em seguida, lembro que ele precisa de mim. E ajudando ele, eu posso ajudar diversas famílias. Então, recomeço tudo de novo e o desistir desaparece. O autismo é puro. Ele não te julga. Ele não te discrimina. Ele fala sempre a verdade. Ele não sabe mentir. Se preocupa com quem jogou o copo no chão. Se você perguntar para ele, quem é que jogou esse copo no chão, Gabriel? Ele vai falar a verdade. Papai, fui eu. Será se isso acontece com todas as famílias? Será se a gente entende que pureza maior do que falar a verdade, não saber mentir. Você já viu se a sociedade não mentisse? O que nós íamos colher com tudo isso? Né? Uma vivência, convivência com meu filho, no último aniversário dele, eu disposto a fazer tudo, uma festa grande, cheia de gente. E aí eu cheguei e perguntei para ele: meu filho, o que você quer ganhar de aniversário? Aí ele me falou: papai, eu quero uma pizza. Eu falei assim: uma pizza, meu filho? Mas vamos fazer uma festa grande e tudo e tal. Não, mas eu quero uma pizza de calabresa. Não quero qualquer pizza, não, papai. Uma pizza especial de calabresa. E você vai fazer para mim. Né? Aí falei: não, então vamos fazer uma pizza. Vou chamar os coleguinhas. E essa pizza, eu fiz ela e todo mundo comendo pizza e tudo. Aí vem um amiguinho, deu um presente legal. O outro com um robô que anda. Um com controle remoto. Um quebra-cabeça enorme. O tudo melhor. Aí chegou minha avó lá, toda com vergonha. Entregou para ele uma bola de melancia, Dona Madalena. Entregou uma bola de melancia com vergonha, porque estava entregando um presente pequeno. Você sabe qual é o presente que ele mais gostou? A bola de melancia. Os outros, tudo ele jogou para o lado. Olha que legal, né? As pessoas dão valor a coisas modernas, as coisas boas, e tudo que está na mídia, um iPhone, é um não sei o que e tal. Ele deu valor numa bolinha de melancia, formato de melancia. Porque aquilo para ele encanta. E é a bola que ele mais gosta lá em casa. Tem um monte de bola de futebol lá, mas a bola que ele mais gosta é a de melancia. Aí isso quebra os protocolos, né? O protocolo social. Quebra a vaidade. Quebra a ganância. Então isso faz a gente ter um olhar diferenciado. Às vezes as pessoas ou famílias de autistas vão olhar e ver que nasceu um problema. Mas nós, pais autistas, somos presenteados por Deus. E de enxergar o mundo com olhos deles. Mas eu não tenho vergonha de falar que meu filho é autista, de maneira nenhuma. Busco os direitos dele, levo nos lugares, busco filas preferenciais. Não tenho vergonha de falar que ele é autista. Muito pelo contrário, tenho orgulho, pois chego em casa, é impressionante, chego em casa, eu abro o portão, ele está comendo, ele larga o prato, correndo, vai lá no carro e gritando de alegria porque eu estou chegando. Feliz da vida, presente, isso é um presente para mim, energia pura, pura, pura. É uma energia que eu queria que você sentisse quando eu faço isso. E aí todo dia eu falo, eu tenho que fazer melhor. Não só por ele, mas por outras crianças também. Porque isso, o sorriso no rosto dele, gente, não tem preço. Um dia eu vou filmar e vou mandar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar a felicidade dele nos olhos deles. Às vezes, mas eu também tenho vergonha de falar que meu... Perdão, perdi até o... Vimos aqui que tem crianças autistas com grau moderado e severo e que possuem dificuldade de levar eles em ambientes como estes aqui, né? É como se estivesse fazendo um almoço sozinho para 200 pessoas. Imagina você fazer um almoço sozinho para 200 pessoas. É uma mãe cuidando de um filho autista moderado ou severo. É difícil, gente. A gente dá essas comparações para vocês sentirem, tá? Mas essas mães nunca desistem e são mães especiais, tá? Existem pais especiais e nós somos escolhidos para cuidar desses anjos. Isso na prática, gente, nós vivemos uma causa, respiramos a causa. Levanto e durmo pensando na causa autista, pois isso na associação é feita somente de pessoas que vivem a causa. O que é a APAF? Associação de Pais e Pessoas Autistas. Ou seja, só participa da associação quem vive a causa, quem respira a causa, quem sente a causa na pele. Tá? Essa é a diferença. E aí a gente pode me questionar depois, porque a gente sabe que tem outra associação de autismo aí, e aí eu vou te explicar a diferença. Essa é a diferença. Nós só somos feitos de pessoas que vivem a causa. Tá? No final, não importa o que sofri, e se sim sobrevivi, nesse mundo tão individualista e capitalista, e sem empatia, algumas pessoas sem empatia. Então, eu não vou prolongar mais, queria falar muito aqui para vocês, mas eu acho que o que eu tenho que falar é isso. Queria abrir agora o espaço para a nossa presidente Paula, presidente da associação, que ela está aí nessa luta há muito tempo com a gente, e ela vai complementar a minha fala, entrando com mais informações técnicas, tá? Porque eu entrei aqui um pouco mais com informações emocionais, é do coração, tá, gente? Isso tudo veio do meu coração. Obrigado a vocês.
Bom dia, como o Kelvin falou, meu nome é Paula.
Bom dia.
Bom dia para todos. Sou presidente da APAF, sou ativista pela causa dos autistas, já tem algum tempo. Mãe do João Gabriel, que tem autismo e tem quase 13 anos. Então tem por volta de 10 anos que eu estou na luta. Não achava pessoas aqui em Formosa que viviam a mesma realidade que eu. Tive que ir para Brasília, procurar experiência, procurar gente que me ajudasse. Mas agora eu quero realizar isso aqui na minha cidade. Eu quero ajudar as famílias daqui e crescer aqui. Encontrar profissionais aqui, lutar pelas famílias da minha cidade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Poder Executivo, queria agradecer o Gustavo Marques, que sempre ouve nossas demandas, e agradecer também a Primeira-Dama, que intercede por nós, eu tenho certeza, a gente conversa com ela e ela pede por nós. Agradecer a todos os vereadores por abrir esse espaço, por estar conosco, porque eu tenho certeza que vocês estão junto com a gente nessa causa, nessa luta. Queria agradecer a participação de todos, das famílias, que só quem vive, né, no transtorno sabe a dificuldade que é estar aqui. E agradecer a todos os presentes, tanto aqui quanto online, né, por estar nos acompanhando, escutando e vendo a nossa luta. Bom, como eu disse, a minha luta pela causa autista iniciou há 10 anos atrás, pela necessidade de ajudar o desenvolvimento do meu filho, primeiramente, e posteriormente por querer construir um lugar melhor e mais inclusivo para ele e para todos os autistas. Ele foi diagnosticado com 2 anos e meio. Então, há 10 anos atrás, gente, a gente não tinha essa discussão que a gente está tendo aqui. Era tudo muito escondido, assim, tudo muito por baixo de seus pais. Tinham, muitas vezes, vergonha, e a gente não falava disso em sociedade, né? Então, eu pergunto para vocês mesmo, quantas pessoas especiais estudaram na escola junto com vocês? Eu não me lembro de ter uma criança especial estudando junto comigo, entendeu? Eu não tive esse convívio. E a gente só entende e respeita e compreende quando a gente tem esse convívio. E nós queremos que os nossos filhos tenham esse convívio com as outras crianças, no mercado, na sociedade como um todo, que os outros respeitem e entendam suas particularidades. Então, ele foi diagnosticado com 2 anos e meio, mas por volta de 1 ano e pouco, eu já percebi modificações no seu comportamento. Os autistas, eles têm déficits na área de sociabilização, comunicação, padrões restritos e repetitivos do comportamento e interesses muito restritos. Então, tem casos que são mais leves, tem casos que são mais complicados. Mas o que é unânime é que todos precisam de tratamento, tanto os mais leves como os mais modernos, mais severos. Então, minha primeira dificuldade, quando eu descobri que meu filho era autista, foi a falta de informação. Então, a gente sempre vai lá no Dr. Google, né? E o que a gente vê primeiro, não tem cura. Então, a gente já pega aquilo na mente e já dá um desespero, né? O que, que eu vou fazer? A gente idealiza um filho, a gente quer o melhor para ele. E aí, depois veio a dificuldade de encontrar pessoas que viviam essa realidade para me orientar que caminho seguir. Eu encontrei muita dificuldade de encontrar pessoas que me ajudassem, que me auxiliassem, que falavam, ó, pode ir nesse médico, vamos naquele caminho, vamos seguir isso. Eu encontrei muita dificuldade. Foi quando eu fui a Brasília, fui fazer curso, encontrei pessoas lá. Então, e nesse sentido, a APAF, ela ajuda bastante, pois as famílias unidas conseguem confortar o coração de outros pais que estão passando por esse primeiro momento, que é assustador, como o Kelvin mesmo disse, de luto, que para a maioria, de certo modo, é um luto. Você perde um filho idealizado. Sonhamos com o momento que nossos filhos vão dizer papai, mamãe, que vão para o parque brincar com os amiguinhos, que irão chegar da escola contentes, contando o que aconteceu. Só que essa realidade no autismo é diferente. Cerca de 25% dos autistas nunca vão falar. Nunca vão usar a linguagem para falar. Só que a gente pode usar outros meios para se comunicar com ele. E aí vem, precisa de tratamento, precisa de insistência, né? E precisa da ajuda dos pais e de profissionais especializados. Alguns comportamentos, gente, são muito difíceis, como a agitação, não ter medo de nada, subir em tudo, se machucar. Então, é muito perigoso. Tem que ter uma vigilância, em muitos casos, 24 horas. Outros têm muito problema com sono. Gente, eu já vi relato de mães de falar que a criança ficou 3 dias e 3 noites sem dormir. E estava elétrico do mesmo jeito. Você imagina uma mãe que às vezes tem que trabalhar. Você ficar sem dormir a noite toda, isso acontece muito. Alimentação. Tem muitos que têm alimentação muito restrita. Só comem determinado tipo de alimento. E não é frescura, não. Tem gente que acha que é frescura. Mas se a gente pôr na boca dele e tentar acostumar, ele joga para fora, gente. Não tem jeito. Não aceita. A sensibilidade é muito grande, então não aceita. E o que isso pode ser melhorado? Tratamento. Mas a longo prazo, isso demora. Então, e outros casos assim mais graves ainda, que eu também já escutei relatos de mães, de se agredir, de bater a cabeça na parede. A gente tem essa realidade aqui em Formosa. A gente tem casos assim. De não conseguir também casos severos, é esse ponto, e casos simples de não conseguir falar que está com uma dor. Você imagina o seu filho, você não saber que ele está com uma dor. Tanto que é ruim ter uma dor de cabeça, uma dor de barriga, e não saber dizer. Ficar, às vezes, nervoso, agitado, não saber se expressar. Então, isso é muito complicado. E, para nós, mães, né, pais, isso é muito difícil, é uma situação muito complicada. E entre tantas realidades, essas realidades que eu estou contando aqui, não é caso puxado da internet, não. É de casos que eu escuto de mães. Eu converso muito com as mães, nós temos um grupo, e muitas mães dão seus relatos. Gente, me ajuda. Como é que eu faço para ensinar meu filho a ir no banheiro? Não é criança de 2, 3 anos. É de 10, às vezes. Me ajudem, como eu faço? Ou meu filho não quer comer nada. Meu filho só come arroz. Por favor, me dê uma luz. O que, que eu faço? Né? E, às vezes, não encontramos profissionais para orientar. Mas isso não é motivo para desanimar, não. Ou desistir. Pelo contrário, isso nos dá força para encontrar alternativas para essa situação. Sempre que eu vejo um relato no grupo, eu vou pensando, gente, o que pode ser feito? Às vezes, para um dar certo uma coisa, para outro dar outra, e um vai falando de um relato, outro fala de outro, e a gente vai tentando. Então, a gente cria força e um ajuda o outro, né, para que a gente consiga resolver essas situações. Mas, assim, isso é possível e mais fácil se a gente tiver uma ajuda profissional específico, que conheça o caso. Então, eu bato muito na tecla que o apoio do profissional especializado em autismo é um divisor de água na vida das famílias e dos autistas. Eu não sei se vocês viram um tempo atrás uma reportagem do Fantástico que passou um adolescente que a mãe acorrentava ele para ele não se machucar, para ele não se bater. Isso porque ele não tinha tratamento. Oi, meu amor. Depois que passou na mídia, que teve a reportagem, ele conseguiu um instituto para ser tratado. Em poucos meses, gente, ele já não precisava mais ser acorrentado. Então, é uma coisa assim, que é extremo. Ele já conseguia sentar numa mesa e levar a comida à boca. A gente que tem filhos normais, né, quem tem filhos normais, não consegue imaginar, é uma situação muito difícil. Mas isso já é uma evolução enorme. Uma criança que precisava ser acorrentada para não se machucar e não ter mais essa necessidade com tratamento, então é para a gente pensar, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Então, mesmo em casos mais graves, tem evolução e esperança de melhora, dentro, claro, de suas possibilidades e fazendo as adequações necessárias para o melhor convívio em sociedade. Eu bato na tecla, todos podem viver em sociedade, a sociedade é de todos, gente. Não existe isso de dizer, não, essa criança não pode viver em sociedade, essa criança não pode estudar. Gente, todos podem, só precisam de se adaptar, precisam, né, fazer com que eles convivam. E casos mais leves, é mais tranquilo as pessoas conseguirem ter dificuldades menores relativas ao espectro e passarem, às vezes, despercebidos. Então, tem crianças que estão no espectro, em grau leve, que conseguem normalmente estudar, trabalhar, ter família, ter filhos, mas precisam também de tratamento porque também tem as dificuldades dela. Bom, no meu caso, por não encontrar tratamento aqui, né, em Formosa, como eu disse, na minha experiência, eu tive que recorrer a Brasília. Eu cheguei, gente, aí 3 vezes por semana com meu filho para tratamento em Brasília. Então, pense em pegar meu filho de manhã, sair daqui, chegar à tarde, ter que ir para a escola, pegar trânsito. Não sabia dirigir em Brasília, aprendi na marra, na força, né? E o desgaste da criança, gente, de pegar esse trânsito todo, de fazer terapia e voltar e chegar e ter que ir para a escola. Então, a gente precisa das terapias, mas essa distância não dá, né? É difícil para a gente. E algumas famílias ainda passam por isso. Aqui em Formosa tem muitas famílias que vão a Brasília e ficam várias horas esperando. E outras não têm nem condição, não tem condição nem de levar a esses tratamentos, nem de pagar. E recorrem aos atendimentos públicos, né, que às vezes demoram anos. Tem gente na fila há 2 anos esperando tratamento. Anos preciosos para o desenvolvimento da criança, pois quanto mais cedo começarem as estimulações, melhores são as chances de desenvolvimento. A gente já sabe, né, da neuroplasticidade, que é a condição do cérebro se adaptar, que é muito maior na primeira infância. Então, se eu começar uma estimulação precoce, um tratamento com 2 anos, vai ser muito mais fácil do que eu começar com 8, 9, 10. E ficar esperando numa fila é uma tortura, né? É uma tortura saber que o tempo está passando, que as janelas de aprendizagem estão diminuindo. A criança aprende sempre, mas diminui. Quando se tem um atraso no desenvolvimento ou suspeita de autismo, a indicação dos pediatras é unânime. E o doutor João está aqui, né, para não desmentir. É estimulação precoce. Gente, eu não preciso ter o diagnóstico fechado para começar a estimular uma criança. Então, o que ainda não temos na nossa cidade. A nossa cidade não tem um local para estimulação precoce, o que é preciosíssimo, né? Mas eu espero que, com o apoio de vocês, a gente ainda vai construir esse sonho de ter um centro e que tenha essa estimulação precoce. Os pais que têm condições recorrem a Brasília, que tem centros de estimulação. E eu espero que a gente possa implementar isso aqui em breve. Então, hoje, eu queria dizer para vocês que a proporção do autismo é de 1 a cada 54. Então, uma pessoa a cada 54 tem autismo. Isso foi a última avaliação dos Estados Unidos agora, mas que vale para o mundo. E a PAF tem em torno de 100 famílias que a gente tem no grupo, que foram entrando no grupo, mas que a gente sabe que Formosa tem muito mais, que a quantidade é muito maior. Então, nós necessitamos de um espaço específico com atendimento multidisciplinar para tratamento de pessoas no espectro e para suas famílias, que muitas vezes estão adoecidas pela sobrecarga do dia a dia. Então, a gente não trata só a criança ou a pessoa com autismo, a gente trata as famílias. Na maioria dos casos, e foi assim com meu filho, uma pessoa com autismo necessita de acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, psicopedagógico, terapeuta ocupacional, psiquiatra infantil ou neuropediatra. E esse tratamento pode ser complementado com nutricionista, ecoterapia, musicoterapia, arteterapia e algum esporte, judô, natação, por exemplo. Vocês imaginam pagar esse tanto de terapia, né? É bem complicado. Meu filho, ele fez terapias em épocas específicas, por exemplo. Nesse período eu só posso pagar a psicóloga, então ele vai só para a psicóloga. Ah, agora eu vejo que está necessitando da fono, eu tenho que tirar da psicóloga e ir para a fono. Porque é o que eu consigo pagar no momento, né? Então, o ideal é que tenha todos em conjunto. Mas nem sempre é o que a gente consegue, nem sempre é a realidade nossa. Todas essas terapias, elas ajudam de forma crucial no desenvolvimento e ajudou meu filho demais, gente. Porque ele foi diagnosticado com grau moderado, como eu disse, e hoje ele está num grau leve. Então, há possibilidade de mudar de grau, de melhorar. E no meio do caminho eu ainda descobri uma habilidade do meu filho, que é de desenhos. Eu não sei se vocês conhecem, mas o meu filho tem um livro de desenhos publicados, feito por ele. Então eu já vendi mais de 1.000 exemplares.
Eu fui presenteado com um livro dele. Muito bacana.
Pois é, então, eu descobri essa habilidade dele com 3 anos. Eu vi a dificuldade do meu filho de se comunicar e tantas outras, mas eu quis mostrar para a sociedade que eles são capazes demais. Que eles têm dificuldades em alguns momentos, têm algumas particularidades, mas tem coisas que eles se destacam. E eu pergunto, quantos autistas têm talentos a serem descobertos? Quantos, né? E como eles podem nos ensinar com a pureza de coração, inocência, força de vontade para superar seus limites? O que precisamos é dar oportunidade. Quantos não têm oportunidade? Então, além de correr atrás das terapias para o meu filho, outra coisa que eu fiz também, que eu acho importante, que deveria ter na cidade, é auxiliar os pais, dar curso para os pais. Eu fiz muitos cursos, fui atrás de muitas palestras para ajudar meu filho, especificamente para isso. Ele teve muita dificuldade na alfabetização. Ele hoje tem quase 13 anos, está alfabetizado, mas a gente só conseguiu alfabetizá-lo por volta dos 9 anos. Na matemática, ele tem uma dificuldade imensa, porque além do autismo, ele tem comorbidade de déficit de atenção e uma provável descalculia, que é uma dificuldade na matemática. Então, eu fui atrás. Eu estudei psicopedagogia, estudei neuropsicopedagogia e muitos cursos e palestras para ajudá-lo. Então, eu estou aqui contando o meu exemplo para falar para vocês que é possível dar qualidade de vida para essas crianças, adolescentes e adultos. Mas tem que ter força de vontade, tem que ter ajuda de todos vocês, da sociedade como um todo. Com terapias, informação, a inclusão é muito mais tranquila na escola e na sociedade. Mas hoje, muitos não têm condição de proporcionar o mínimo de estímulo para seus filhos. Já ouvi vários relatos de pais que não conseguem ir no mercado, ir no restaurante, vir, por exemplo, numa sessão da Câmara, ir numa missa, pela agitação excessiva, ocasionada muitas vezes pela sensibilidade sensorial, que é a dificuldade deles estarem num ambiente que está lotado, de escutar muitos barulhos ao mesmo tempo, às vezes a roupa incomoda demais no corpo. Então, é difícil, não é uma coisa que, é frescura, é porque eu não sei ensinar, é porque eu não dou educação. As pessoas precisam entender isso, né? Que eles têm sensibilidades, o cérebro funciona de uma forma diferente. E o que também pode ser minimizado com terapias. Eu nunca digo, sabe, que um autista não vai conseguir fazer isso. Ou ele não é capaz disso. Eu sempre digo que a gente pode tentar. Muita gente fala assim, o autista não entende duplo sentido. Eu falo, não, ele pode entender. E o meu filho hoje entende. Ele entende duplo sentido porque eu explico. Então, eu nunca taxo. Ele não pode ou ele não vai fazer isso. Eu estimulo para que ele consiga. Tem a dificuldade? Muita. Mas eu estimulo para que ele consiga. No nosso município, atualmente, tem o SEMAI, que atende algumas famílias, mas o espaço ainda é pequeno, tem muita demanda. Não comporta, né, o número de crianças que necessita. E a APAF quer agregar, quer somar esforços para que todos sejam atendidos em suas necessidades. Então, a gente quer, junto com o SEMAI, ter um espaço maior para atender. O SEMAI atende todas as especialidades, todas as deficiências. A gente quer um centro que sabe que o número de autistas é grande, que atenda crianças especificamente dentro do espectro. E em nome da APAF, que tem 3 anos de associação registrada, mas muito mais de luta, eu quero que é uma instituição de interesse público, sem fins lucrativos, sem vinculação político-partidária, sem distinção de credo, etnia, classe social e gênero, digo que as famílias estão lutando para dar dignidade, respeito e inclusão a seus filhos e que necessitamos do apoio público e privado para tal. Eu vou ler aqui um pouquinho, uma parte dos nossos objetivos, que são extensos, né? Promover a dignidade humana com a promoção de atividades de inclusão social, cultural e econômica das pessoas inseridas no TEA, desenvolver projetos que tenham por objetivo oportunidades e apoio geral a pessoas com TEA e seus familiares, promover atividades culturais, materiais de orientação educacional para atenção diferenciadas nas repartições públicas, empresas, escolas e em todas as situações sociais, e respeito à pessoa inserida no TEA. Promover debates públicos, cursos de capacitação de pais, professores e profissionais que tenham relações familiares ou profissionais com a criança inserida no TEA. Então, assim, o nosso objetivo é ajudar as famílias. Nós vivemos a causa, nós estamos aqui pedindo apoio para ter um local que possa atender as nossos filhos e todos que precisarem. Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade, peço a Deus que toque o coração de cada um para ajudar da forma que puderem, para tornar a nossa jornada mais leve. Eu sei que vocês podem ajudar bastante a gente nessa caminhada e eu espero contar com o apoio de vocês. Muito obrigada.
Obrigado, meninos, pelas explicações, pelas declarações. Se tem algum vereador que quer fazer alguma pergunta, alguma coisa?
Queria só parabenizar.
Parece que o doutor João. Beleza.
Kelver e Paula, é uma honra poder participar ainda de uma forma tão pequena, tão insignificante, diante da luta, do trabalho de vocês, mas poder participar junto com vocês na busca de melhorias, na busca aí do centro de referência do atendimento ao autista, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu quero estar lá de pé para aplaudir o gestor que fizesse por vocês. Parabéns pela luta, continuem firmes, não desanimem, não desistam de suas crianças. E o que puder contar comigo, não só como político, como pessoa, como amigo, e como médico também. Eu hoje estou estudando o transtorno das crianças de vocês. Eu quero poder me tornar um especialista na área, quero poder continuar, depois que isso aqui passar, que esse momento da minha vida passar, poder continuar caminhando junto com vocês. Podem contar comigo. E é um prazer, uma felicidade enorme, uma honra poder estar junto com vocês nessa luta.
Senhor presidente,
Vereador Com, tinha pedido.
Parabenizar vocês. Eu também tenho um netinho, né? Meu netinho, o grau dele é bem pouquinho. Mas a gente sente que no dia que descobrimos, né, que a Gabriela e o Bruno descobriram que eles eram, que ele tinha um grau, a gente foi vendo as coisas que eles não conseguiam alcançar e o que eles alcançavam muito rápido. Tudo que você falou aí para mim serviu muito para mim, sabe? E o nosso remédio lá chama amor.
Esse é o nosso, nossa força.
Nosso remédio chama amor. Eu, a Silmara, o Bruno, a Érica, que é tia, nós tratamos ele igual ao outro, igual aos outros, para que ele não seja diminuído a minuto algum. Inclusive, agora, como falei, meu filho está mudando para Brasília, porque a gente não consegue tudo aqui em Formosa, lá você tem essa lupa, né? Eles também vão direto, meu filho, também junto com a minha nora, vão direto, mas eu vejo outras pessoas precisando muito mais. Então, podem contar comigo a hora que for, o que for, para que essa associação sua aqui em Formosa dê chance às pessoas que não têm essas condições que a gente tem de levar, que nossos filhos aprendam, né? Meu filho, meu neto é maravilhoso. Inclusive, eu falo uma coisa lá na minha fazenda, é uma coisa que é dele. Todo animal que a gente tem, algum cavalo, a gente não coloca nome. Porque sabe que vai chegar e fala assim, vovô, aquele cavalo chama como? Eu estou esperando você falar. Porque se você colocar outro nome, ele vai trocar. Entendeu? Então, ele é maravilhoso. Está lá em casa todo dia, almoça comigo todo dia e até brincar de porrada a gente briga, sabe? A minha nora falou assim, como é que o senhor dá conta dele? Porque ele é forte, sabe? Eu tenho que dar conta, meu neto, né? E ele brinca, ele chama o outro. Então a gente não vê diferença nenhuma, e eu não vejo diferença nenhuma de nem outros que tem mais um grau maior, entendeu? A gente quando chega se vê naquela pessoa, o jeito de que ele precisa, tanto que ele precisa do pai e da mãe, de uma pessoa que às vezes um pai, a mãe, hoje não estando preparada, igual você se preparou, outros se preparam, para ajudar aquela pessoa, porque qualquer informação a mais que eles conseguem, eles não esquecem mais. Então, parabéns a vocês, a associação, contem comigo, a casa toda se sensibiliza nisso, o que a Câmara puder fazer, o que eu pessoalmente puder fazer, igual o doutor João botou à disposição, que é médico, eu não sou médico não, mas eu amo as crianças. Pode ver no meu celular, tem a fotografia, não é da minha esposa, que eu amo demais, é dos meus três netos. E todo mundo fala aqui que eu sou vô coruja. E não só pelos meus filhos, mas os filhos de todos. Parabéns a vocês e obrigado. Contem comigo no que precisar.
Muito
todos
obrigado.
Sabem disso. Obrigado.
Muito
obrigado, presidente.
Muito obrigado. E a gente vê quem vive a causa que sabe das dificuldades, né? Quem vive realmente o dia a dia sabe a diferença que é. Muito obrigado, doutor João.
É o vereador Mandinho também.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, senhores internautas, o que eu já tive aqui nessa casa, anos passados, falando das problemáticas, né, dos poderes públicos, no incentivo, ajudar, contribuir, para que realmente você esteja um local adequado onde que possa fazer, não só recreações, que possa fazer na ajuda, nos tratamentos dessas crianças, porque e o poder público tem que chamar a responsabilidade para si, porque eu hoje eu posso falar assim que eu estou muito próximo de uma criança autista, que é um sobrinho meu, que é filho da minha cunhada, que ela deixou na responsabilidade da minha esposa, que ela começou a trabalhar, e o menino não tem como ficar com outra pessoa, ele é interativo demais da conta, e aí a gente já fez até uma primeira consulta, mas o diagnóstico vai ser que ele é autista. Um menino já de 8 anos de idade, a gente está já providenciando para ajudar a mãe, porque não é fácil, igual vocês falaram. O Kelvin é um exemplo de pai, de superação, mas é para todos nós que somos pais, né, que o Con acabou de falar aí. Conheço muitos outros. Eu participei junto com o Dr. João, ajudando o Lar Azul, que até hoje eu não ajudo ainda. Inclusive, a Sirlene me ligou hoje para ajudar com a contribuição, porque parece que eles vão fazer um passeio. E precisa sim de nós vereadores, prefeitos, pessoas que abraçam a causa, porque a causa não é só sua, são nossa também. Nós temos que dar, não muito não, pouco de nós para que vocês façam diferente, a gente tem que fazer. Eu, mais o Wener Patrick, em 2019, nós fomos até Goiânia, num departamento da Polícia Civil, que veio até aqui, fez todo o trabalho da carteira de identidade de todos os autistas de Formosa, só aqueles que não teve o acesso, que não tirou, mas teve. Hoje, Formosa foi a primeira cidade até ter aquele tipo de identidade para essas pessoas autistas. Onde eu parabenizo muito o secretário de governo Ernesto, que contribuiu muito para que nós fizéssemos essa etapa aqui em Formosa, e foi de grande valia. Mas isso são muito pouco do muito que tem para fazer por vocês, pelas crianças. Que é igual vocês falam, vocês sempre alegres, satisfeitos, mas sempre atentos com as crianças. Ele acabou saindo, chegando ali, a inteligência deles é acima de tudo. Esse sobrinho meu lá, você vê o que ele faz, o que ele desenha, é uma coisa muito bonita, igual você falou. Às vezes ele não olha para andar na bicicleta, ele olha para a rodinha, olha para outra coisa, aquilo é que é o delírio deles. Então, conte sempre comigo. Eu estou na defesa do projeto aqui na Câmara, onde vai aprovar para todos os vereadores e vereadoras aqui de utilidade pública a associação de vocês, porque isso aqui nós não estamos fazendo um favor, não. Isso é uma obrigação de nós reconhecer essa associação. E não só reconhecer, não, e ajudar, contribuir para que se levanta e que seja associação ligada aos autistas, a melhor do país. Nós temos que dar o exemplo aqui em Formosa, que tem que ser sempre as melhores, né? Ah, que pode ser uma, não, que tem que ser sempre os melhores. Então, eu acho que você está de parabéns pela coragem. E não se sinta vergonha de você falar, meu filho é um autista. Não. As pessoas têm que ter orgulho de ver você falando, esse é um verdadeiro pai ou uma verdadeira mãe que chama a responsabilidade. Quero aqui parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, pela coragem, e tenha certeza, vocês não estão fazendo só para vocês. Vocês sabem quantos tem em Formosa com diagnóstico já de autista, de crianças 9 até já de idade. Então, quer dizer, você está fazendo algo que muita gente não faz para eles. Então, quer dizer, É isso que a gente fica satisfeito. É, a gente tem um desejo e um sonho de ser vereador. Mas a maior motivação que a gente passa nesse parlamento é quando vê pessoas que realmente têm interesse. Pessoa que não olha para a vida do outro de forma a não ser com ajudar com o bem, igual vocês fazem. Parabéns e tenham um bom dia a todos vocês.
Obrigado aí, Mudinho. É, essa carteirinha eu tenho, meu filho, tive o privilégio de receber. E ela, eu uso ela em todo local que eu vou. E graças a ela, porque o autista não tem cara, né? Autista não anda de cadeira de roda. Autista, a gente tem que mostrar ali no papel. E a gente acha até triste algumas instituições solicitar que a gente renove o laudo do autista de 6 em 6 meses. Como se o autista deixasse de ser, daqui 6 meses, deixasse de ser autista. Eu não sei que mentalidade é essa, mas eu acho que isso vai ser derrubado. Eu acho que já nem está mais em vigor, né? E agradeço aí também, desde as outras vezes com ele, Patrick, a gente uniu forças aí e conseguimos dar esse primeiro passo. Mas hoje nós estamos mais ambiciosos. Temos que pensar grande. A cidade é grande e o número é grande, né?
E agora, presidente, a gente não fica satisfeito com essa coragem aí do prefeito Gustavo Marques, através da primeira-dama, de sensibilizar, correr atrás, vai dar o respaldo necessário para que realmente essa instituição cresça e cresça de forma já organizada, com seu espaço, com sua dignidade preservada, para que realmente nós podemos fazer a diferença ajudando vocês na construção dela a cada dia que seja, a cada dia melhor para todos, eu tenho certeza.
E, presidente, eu faço questão de dar esse agradecimento à primeira-dama, que a gente sabe que a mulher, ela tem um papel muito importante na vida do homem, né?
Certeza.
De dar conselhos, de passar palavras certas e emoções certas. E a gente conversando com ela, ela fez esse intermédio com o Gustavo. Gustavo vai oferecer uma verba mensal para a gente, vai direcionar profissionais também para a gente. Então, assim, a coisa se expandiu e agora a obrigação nossa é outra. É criar esse espaço para que a gente possa dar tratamento para aqueles, não só aqueles que não têm condição, mas também aqueles que têm condição. Cada um ajuda do seu jeito.
Com certeza. A vereadora Roberta.
Senhor presidente, novos vereadores, quero só aqui parabenizar a luta de vocês, do Kelvin, em nome do Kelvin, da Paula, parabenizei todos os pais. Eu penso que não deve ser fácil, sou mãe de 3, e eu não consigo imaginar, eu tenho a minha filha mais nova de 2 anos, toda vez que eu chego ela vem correndo, me abraça, fala, mamãe, te amo tanto, e eu não consigo imaginar minha vida sem isso. Como a gente viu o relato aí, né? O pai querer só que chama de pai. Eu sou enfermeira, tenho especialização em saúde mental e tive contato com alguns pais autistas, né, na minha especialização, onde eles falavam que queria um dia chegar em casa e ser percebido pelo filho. Que ele entrava, saía e a criança, né, não percebia, como se ele não existisse. Então, a gente, às vezes, acha que é tão pouco esse chamar de pai, esse abraço, esse falar que te amo. Mas, realmente, só quem vive a causa sabe o que, que é.
Tudo bem, bem!
Da leve à severa, né? Só quem vive a causa realmente sabe o que é a luta de vocês. É, parabéns, pode contar com a vereadora Roberta, com toda essa casa. Tenha certeza que essa casa de vereadores, os 19 vereadores, vai honrar com vocês aí a luta de vocês. Parabéns.
Senhor presidente.
Obrigado, viu, Roberto?
Só rapidinho, senhor presidente. O prefeito acabou de me ligar aqui e falou que, junto com os 9 colegas vereadores e vereadoras, vai mandar aí um projeto de subvenção para essa entidade aí, que possa aí estar já custeando aí algumas demandas de vocês. E também vai entrar junto com o Ministério Público aí para ver se consegue, porque tudo hoje aqui tem que fazer lei e não tem que ir no judiciário para poder atestar. O que é arranjar uma área para que realmente já repassa para vocês, aonde vai não só o prefeito, vereadores, empresário, correr atrás para poder levantar as sedes suas para que realmente seja aí um patrimônio de vocês, onde vocês vão ter mais organização para estar cuidando e daquilo que é de direito aos autistas, aos pais, que não é só os autistas, é a família dos autistas junto. E pode aí contar já desde já com os vereadores dessa casa, que eu sei que é sensível por essa causa, e também do prefeito, a primeira-dama, sensibilizada aí com a demanda de vocês. É isso que ele mandou passar essa mensagem nesse momento.
Inclusive, essa...
grande parceiro nosso.
Essa demanda, eu lembro, Kevin, que naquela reunião que nós fizemos, o líder, fizemos uma reunião com ele, o doutor João Batista estava junto, foi a principal demanda sua, a gente levou realmente para o prefeito, e a gente quer agradecer, né, o prefeito por estar atendendo aí, mais uma vez, a vocês, através dessa casa. Isso é muito importante.
Eu lembro muito essa reunião, o Hélio, eu tenho muito contato com o Hélio, porque ele é amigo desde a infância da nossa família, então, assim, a gente comunica, mas ele fala em nome, ele sempre deu ênfase que ele fala em nome de todos vocês. Então, assim, de coração, agradeço você ter aberto esse espaço, ter criado esse espaço da Tribuna Livre de forma célere para a gente, porque a gente sabe que a gente sozinho, a gente não...
Obrigado!
A gente unidos somos mais
fortes. Obrigado!
Unidos nós somos mais fortes. Vocês estão vendo aí como que
é. Com certeza. É o vereador Schneider que é fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Bom dia, público que nos assiste, tanto em casa quanto presencialmente. É uma enorme satisfação ter vocês aqui, né? O Kelvin mais uma vez. Eu quero parabenizar a luta de vocês e ombrear com vocês essa luta, né? Graças a Deus o Executivo e a Primeira-Dama também já estão engajados nessa batalha. É muito engrandecedor para a causa. Eu também conheço a fundo a luta de vocês, pois minha irmã ela é neuropsicóloga, a Danuse, da Clínica Afetiva, e assim, nós trabalhamos muito junto referente a isso. Eu vejo com ela várias situações, pois eu também já trabalhei no meu projeto de judô com algumas crianças autistas, já com algumas crianças com síndrome de Down, e sei o quanto é importante aí a inserção deles no esporte, né? E assim, vocês podem contar conosco aí para o que vocês precisarem. E parabéns para vocês, pais. Os depoimentos de vocês e o depoimento na qual o senhor passou tocou bastante no fundo do meu coração. Eu que sou pai de um rapazinho de 1 ano e 2 meses, eu senti mesmo assim a presença de Deus, pois só com bastante fé para conseguir trilhar esse caminho que não é fácil. Então, assim, parabéns do fundo do meu coração e pode contar conosco que essa casa está muito engajada nessa causa também, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.
O vereador Cier também quer falar.
Senhor presidente, em nome da Paula, em nome do Kelvin, cumprimento a todos que fazem parte da APAF. Lógico que é um...
100 mil obrigado e 100 mil likes.
Uma missão muito importante que Deus concedeu para cada um de vocês. É igual o Kelvin falou, Deus escolhe as pessoas certas para dar esse presente. E isso é um presente que Deus dá para essas pessoas certas. Paula, eu conheço, né? Fui graciado com o livro do seu filho. É uma coisa que no dia que eu recebi lá, eu falei, gente, isso aqui é de um especialista literal, entendeu? É fora do sério. Então, eu fiquei muito satisfeito com o livro. E é uma coisa que a gente jamais pode esquecer. Que aquilo que Deus nos concede, a gente tem que abraçar com todo carinho. Parabéns com meu amigo Mundim, também, que foi concedido, entendeu? E é umas pessoas que também, para dar a defender também essa causa aqui. E pode contar com o meu gabinete e o vereador Cier, Paulo. Deus abençoe a vocês todos.
Muito obrigada. A gente agradece vereador, de coração.
Vereador Valdson.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres. Parabenizar, né, o Kelvin, um amigo aí de longa data. Vou falar Paulinho, tá? Paulinho. Quer cumprimentar também nosso amigo Carlota ali, o avô Valão. todos aqueles que fazem parte da associação, e que essa luta de vocês para com as crianças com TEA, com as pessoas com TEA também, né, seja o início de uma luta também para com os outros transtornos. Né, que vocês possam também estar ombreados com aqueles que têm outros transtornos no município, que por muitas vezes também não são atendidos. Que a luta deles também seja a luta de vocês e vice-versa. Então, contem conosco. É, eu lembrei muito da Berenice Piana, né, que originou a lei de vocês, porque é muita história de vocês, né, de ter o filho, de ter que correr atrás. E eu falo que só sabe o que é um filho portador de necessidade especial quem tem um. O meu é altas habilidades, então também tem que ter o cuidado em relação a altas habilidades. Então, assim, conte conosco, acho que conte com essa casa. O prefeito, viu, líder, foi muito acertado nessa demanda aí de atender. Vamos, nesse momento, agradecer e parabenizar ele pela, né, demanda bem acertada, bem assertiva. E conte conosco. Se precisar também de profissionais, principalmente da estimulação precoce, para estar ajudando vocês e formando outros profissionais aqui na cidade, pode contar com a gente que nós sabemos onde buscar. E é tão importante, só para terminar, presidente, que hoje nós sabemos, e você, né, Kelvin e Paulinho, vai saber muito mais que eu, quantas crianças fazem o percurso de Formosa para o Centro de Ensino Especial em Planaltina para serem atendidas na estimulação, lá na precoce. Então, sim, parabéns mesmo e contem comigo, contem com essa casa.
Obrigado, nós agradecemos e vamos precisar realmente da ajuda de todos.
É, vereador Luciano.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público e presente, meu bom dia. Somente para parabenizar a Paula, né, e pelo que vocês vêm fazendo, sabe? Eu fiquei emocionado aqui com sua fala. E a gente tem filho, né? Tem amigos, né, que tem filhos e tem essa luta igual vocês. Aí vocês podem contar com o vereador Luciano Martins. Acredito que pode contar com todos os vereadores, né? E parabéns ao prefeito, que eu tenho certeza que juntos a gente podemos contribuir um pouquinho com vocês. Parabéns a todos.
Obrigado. Muito
com obrigado. Certeza. É, tem mais algum vereador? A vereadora Fernanda.
Eu só queria agradecer pelo que vocês trouxeram hoje. Foi uma manhã de muito aprendizado. Eu me emocionei algumas vezes ao longo da fala dos dois, por perceber essa luta, por perceber o quanto realmente a gente tem a aprender todos os dias. E pela honra que eu tenho de poder utilizar o meu mandato para causas tão nobres quanto essa. Então, muito obrigada pelo que vocês nos ensinaram aqui hoje. Contem comigo também. Obrigada.
Obrigada, muito obrigada.
Parabéns aos meninos. A gente, eu acho que o que vocês fizeram aqui hoje foi realmente uma aula aí para todos nós. E nós pais, né? Acho que todos aqui, quase todos são pais e mães. E foi realmente uma aula, eu me emocionei com aquele vídeo ali que vocês mostraram, realmente um exemplo de pai e de quem quer cuidar mesmo do seu filho. E parabenizar, Kel, porque estou conhecendo a Paula agora, mas a sua luta, acho que a luta de vocês é válida, desde que as sessões eram remotas ainda, eu lembro que você participou conosco aqui, pedindo aqui para que a Câmara apoiasse isso aí. Depois fizemos aquela reunião onde... foi até articulado pelo vereador Hélio, que você citou agora. Participou eu, Hélio, Roberto, o doutor João. E nós lá já encaminhamos e nós vimos aí a luta de vocês cobrando e pedindo reunião e assim por diante. Eu acho que é assim que a associação tem que fazer, porque a minha vida inteira foi participar de associação. Era de sem terra, mas a luta era essa. A gente só conquistava com luta, com briga, com perseverança. E é o que vocês estão fazendo. Parabéns mesmo, é assim que conquista as coisas. Parabéns aos vereadores aí pela garra, porque eu acho que todos os vereadores aqui têm conhecimento da sua luta. Você hoje virou realmente um... vocês, né? Através de você, virou aí um marco realmente aí de conquistar, né? Através dessa associação maravilhosa. Que vocês possam conquistar cada vez mais e que essa associação possa realmente ser um exemplo aí e um reforço, né? Até, igual você disse aquela vez, para o nosso SEMAI, que ainda não consegue agregar tudo, né? Que eu tenho certeza que o desejo do prefeito, igual ele já tem uma previsão, é de aumentar o SEMAI, entendeu? Para que atenda mais ainda. Então, essa é a intenção de todos nós e, com certeza, vocês agora vai ser mais uma... vai amparar muito mais juntamente com o SEMAI. O senhor tem um minuto aí, vocês dois, para cada um, para fazer o encerramento aí da sua participação.
Primeiramente, a gente tem que aprender a dizer a palavra gratidão. Ela tem uma força muito grande. A palavra gratidão, que eu falo aqui individualmente para cada um, tá? Aqueles que estão mais na frente, como a mesa diretora, a Roberta, o Nema, o Hélio, e cada um, eu prefiro citar de forma geral, tá? Porque aqui é uma casa de leis democrática. Eu tenho certeza que todos entenderam a nossa mensagem e a gente pede esse apoio especial aí. A gente tem Omeja, temos o projeto arquitetônico, precisamos desse espaço para que colocar. Conseguimos já, né, nós com o nosso amigo aqui, todas as lajotas que vamos precisar para levantar esse local. Temos doações de cimento, tem doações de pisos. Então, assim, cada um, se puder ajudar, entrando em contato com algum profissional, algum empresário, que possa ajudar com o que for, mão de obra, o que for. A gente vai construir, vamos erguer esse espaço, e eu falo a palavra bem clara aqui, é salvar vidas, salvar crianças e famílias, tá? Agradeço de coração aqui mesmo, gratidão, gratidão, gratidão.
Eu gostaria só de encerrar agradecendo a cada um pela fala, pelo apoio, por se sensibilizar com a nossa causa. Nós vamos realmente precisar de vocês, tanto aqui nessa casa, como o poder, né, e também como pessoa, no que puderem doar, em serviço, tudo. Muito obrigada.
É isso aí, então. É dado o recado aos vereadores, quem quiser participar, acho que quase todos aqui têm o contato do Kelvin e da Paula. Está lançado o desafio ir para a construção e quem quiser, né, vereador Schneider, pode estar aí participando com lajota, com cimento, com e assim por diante. Nesse momento a gente quer agradecer vocês. Os vereadores querem tirar uma foto com vocês, Kelvin. Quem quiser tirar uma foto, a gente desce lá. Dá para postar.
tudo bem. Tá, 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 tá. Tum, tum, tum. Tum.
Não pode fazer isso.
Não, vovô, não. Tudo bem. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum.
Convidamos então os vereadores para nós retornarmos e dar continuidade à nossa pauta. Já convido o vereador Felipe para dar continuidade, Felipe, nos projetos. Matéria do poder, projetos de decretos, né? Mas você pode fazer a leitura até os projetos de lei ordinária. Pode ler até lá. Não, você pode ler os projetos de leitura, você pode fazer todos. De leituras, Beleza?
Bom dia novamente, dando continuidade. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 16/9/2021. Matérias serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projetos de decretos legislativos. Vereador Nema, número 54/21. Vereador Hermes Costa, 113/21. Número 114/21. Número 115/21. Número 116/21. Número 117/21. Número 118/21. Vereadora Roberta Brito, 111/21. Projetos de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 135/21. Dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao contrato de locação nos imóveis locados pela administração pública no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 155/21. Dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura do município de Formosa. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária, número 153/21. Institui a Semana Municipal da Poeirocultura no município de Formosa. Projeto de lei ordinária, número 154/21. Dispõe sobre o programa Maria da Penha Vá à Roça, no município de Formosa. Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária, número 160/21. dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Formosa e dá outras providências. Vereador Professor Schneider, projeto de lei ordinária, número 158/21, denomina de Decker Iraci Antônio da Silva, o DEC, Mata da Bica, localizado na Avenida Bosque, 512-632, bairro Centro, no município de Formosa. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária, número 129/21, dispõe sobre a inclusão de noções e conceitos de direitos fundamentais e cidadania na rede municipal de ensino de Formosa.
Presidente, pela ordem, eu queria solicitar uma correção na pauta. O projeto de lei ordinária 155 está incompleta a ementa. A ementa é: dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura Municipal de Formosa dos dados básicos de todas as obras públicas municipais em andamento. Só isso, por favor.
Tá, ok. Peço para corrigir, então. Eu peço, então, que encaminhe todos esses projetos, essas leituras, né? Sim. Para as comissões. E dar seguimento às indicações? Ah, não. Não. É, tanto faz. Acho que pode dar. Vamos dar seguimento à pauta, aos pareceres, né? De acordo com aqui a pauta. Pode. Faz as indicações, vereador. Vereador, fica melhor.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 174/21. Solucionar a falta de água no bairro Jardim Bela Vista. Número 1969/21. Fazer poda de todas as árvores mais urgentes em toda a extensão da Avenida João Espejebrim. Número 1970/21, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 11, bairro Parque Vila Verde. Vereadora Kátia Rodrigues, número 2006/21, fazer construção de um centro municipal de educação infantil no bairro Parque São Francisco. Vereadora Subtenente, número 2065/21, fazer revitalização da Praça Castro Alves e da Academia ao Ar Livre, localizada na Avenida das Américas com a Rua Ademar de Barros, bairro Abreu. Vereador Mundim, número 231/21, fazer limpeza geral na rua D, bairro Jardim Oliveira. Número 232/21, fazer limpeza geral da Via 10, Setor Sul. Número 233/21, fazer limpeza geral da Rua 8, bairro São Vicente. Vereador Elton de Paiva, número 1948/21, fazer manutenção de iluminação pública Avenida C, bairro Parque da Colina 2. Número 1949/21, construir muro e também colocar portões na unidade de saúde, UBS 7, do JK. Número 1950/21, colocar placa de identificação na Unidade Básica de Saúde, UBS 7, do Distrito de JK. Vereadora Delegada Fernanda, número 1838/21, fazer campanhas para incentivar pessoas a tomarem a segunda dose do imunizante da Covid-19. Vereador Felipe Vilarense, número 298/21, fazer iluminação pública na Rua 11A, bairro Jardim Bela Vista. Número 2099/21, fazer iluminação pública na Rua 7, bairro Jardim Bela Vista. Número 2100/21, fazer revestimento asfáltico na Rua 15, bairro Parque da Colina. Vereador Hermes Costa, número 1934/21, retirar ou consertar boca de lobo em calçadas na Avenida C, quadra 8, casa 28, bairro Parque da Vila Verde. Número 1935/21, fazer pavimentação asfáltica em uma parte da Rua 4, em frente à Casa 10, bairro Parque da Colina. Número 1936/21, instalar poste de energia em toda a Rua 9, bairro Parque Dom Bosco. Vereador Índio de Assis, número 1916/21, colocar quebra-molas na Rua 26, quadra 57, bairro Santa Rosa. Número 1917/21, fazer pavimentação asfáltica, Rua 17, quadra 57, próxima à residência, número 7, setor Nordeste. Número 1918/21, colocar redutor de velocidade na Rua 17, quadra 57, próxima à residência, número 7, setor Nordeste. Vereador João Batista, número 2075/21, ministrar cursos a famílias beneficiárias sobre planejamento da agricultura familiar, principalmente como diminuir risco de produção, tipo de solo, políticas públicas para conservação ambiental, sustentabilidade e a comercialização da produção familiar. Número 276/21. Fazer limpeza de rede de esgoto no final da Rua 6, Vila Aurora, setor Nordeste. Número 2077/21. Fazer troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Rua 6, Vila Aurora. Vereador Truvão, Joel Truvão. Número 253/21. Fazer recapeamento asfáltico na Avenida Arthur Bernardes, bairro Pampulha. Número 254/21, fazer pavimentação asfáltica da Avenida Cristalina, no setor sul. Número 255/21, fazer troca de lâmpadas na Avenida 2, Casa 140, bairro das Laranjeiras. Vereador Ciedo Sacolão, número 932/21, criar programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Formosa, Goiás. Número 933/21. Realizar esforços para a criação de um banco de ração e medicamentos veterinários para ajudar organizações não governamentais e protetores independentes que resgatam animais nas ruas. Vereador Luciano Martins. Número 103/21. Promover atividades de terapia ocupacional com idosos no município. Número 104/21. Instituir a Semana de Apoio ao Emprego e Geração de Trabalho e Renda, a ser implantada e comemorada anualmente no município de Formosa. Número 105/21, solicitar proprietários dos terrenos e construção de calçadas dentro dos padrões de mobilidade que atenda principalmente aos idosos e cadeirantes. Vereador Marquinhos Araújo, número 23/21, fazer pavimentação asfáltica na Rua 16, setor C, bairro Jardim Bela Vista. Número 2124/21, elaborar projeto de lei que autoriza a concessão e incentivo fiscal para financiamento de projetos esportivos e lazer. Número 2125/21, fazer pavimentação asfáltica na Rua C, quadra 22, bairro Jardim Triângulo. Vereador Professor Schneider, número 542/21, fazer substituição de lâmpadas na Rua 20, próximo ao número 790, bairro Jardim Oliveira. Número 543/21, fazer substituição de lâmpadas na Rua 19, próximo ao número 95, bairro São Vicente. Vereadora Simone Ribeiro, número 3999/21, institui a Semana de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, no município de Formosa. Número 400/21, fazer capina e limpeza geral nas imediações dos condomínios Parque Prime 1 e Parque Prime 2, na Via 13, Setor Sul. Número 401/21, criar academia ao ar livre na Rua Gaivota, bairro Parque Lago. Vereador Valdson José, número 234/21, colocar redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Circular, próximo ao Salão do Timbó, bairro Primavera. Vereadores Valdo José e Subtenente Clésio, número 241/21. Reconstruir calçada em frente à Escola Municipal Florips Pires Lopes, número 242/21. Fazer pintura da Escola Municipal Florips Pires Lopes. Vereador Hélio de Iraci chegou, número 699/21. Fazer divulgações junto aos órgãos competentes, listas com nomes e fotos de pessoas desaparecidas em todos os meios de comunicação na cidade de Formosa. Número 700/21, fazer micro revestimento asfáltico na Avenida do Abreu, bairro Abreu.
Peço que encaminhe as indicações ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos então para a ordem do dia, né, vereador?
Projetos em primeira fase, discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões. Projeto de lei ordinária. Vereador Marquinhos Araújo. Projeto de lei ordinária número 114/21. Institui o mês de junho como o mês que estimula a participação da população em práticas solidárias. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária, número 66/21, institui a política municipal de incentivo à educação socioemocional. Vereador Valdo José, projeto de lei ordinária, número 85/21. Fica instituído o mês municipal Dezembro Verde, dedicado à sensibilização e conscientização ao não abandono de animais. Projeto de lei ordinário número 8621. Estabelece a realização de campanhas em escolas públicas e privadas para estimular a adoção de animais abandonados e conscientizar as pessoas acerca de sua relevância. Projeto de lei ordinário número 87/21. Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal de Inclusão de Luta da Pessoa em Deficiência, no âmbito do município de Formosa. Projeto de lei ordinário número 96/21, dispõe sobre a instituição da Semana do Turismo no âmbito do município de Formosa.
Podemos fazer... Está faltando 1, 2, 3, 4... Tem vereador lá fora? Convidamos os vereadores para comparecer, porque não tem como a gente fazer a votação. Sem quórum, por favor. Daqui um tiquinho vocês lancham. Tem os selos, né? Pareceres. Projeto em primeira fase, né? Discussão e votação. Pareceres das comissões. O projeto do Marco Araújo é 114/21, 66/21, 85/21, 86/21, 87/21, 96/21 do vereador Valdo. Tem algum comentário, alguma coisa contra? Projetos aprovados. Peço ao vereador que faça a leitura dos próximos projetos. Segunda fase.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de decretos legislativos. Vereador Nema. 49/21. Acho que retirar. 50/21. 51/21. 5321. Vereadora Kátia Rodrigues. 6521, 6621, 6721, 6821, 6921, 11221. Vereador...
Eu peço que retire o projeto da vereadora Kátia, porque ela não está presente. É uma norma, porque se precisasse de alguma discussão, não estaria presente. Pode dar continuidade ao restante. A dos títulos, né? Ah, não, beleza. Tá. Oi? Ah, não, beleza. Essa é dos títulos, pode continuar. Só da terceira fase que não pode.
Vereador Subtenente Clésio. Número 1/21, número 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21. Vereador Mundim, número 55/21, 56/21, 57/21, 58/21, 59/21. Vereador Wellington de Paiva, 7/21, 8/21, 9/21, 61/21, 62/21, 63/21. Vereadora Delegada Fernanda, 25/21, 26/21, 27/21, 28/21, 29/21, 30/21. Vereador Felipe Vilarins, 70/21, 71/21, 72/21, 73/21, 74/21, 75/21. Vereador Ríndio de Assis, 43/21, 44/21, 45/21, 46/21. Vereador João Batista, 79/21, 80/21, 81/21, 82/21. Vereador Joel Trovão, 85/21, 86/21, 87/21, 88/21, 89/21, 90/21. Vereador Cedo Sacolão, 31/21, 32/21, 33/21, 34/21, 35/21. Vereador Luziano Martins, 90/21, 92/21, 93/21, 94/21, 95/21.
Pulou aí o 36/21.
Ah, desculpa. Volta. 36/21. Vereador Luziano Martins, 91/21, 92/21, 93/21, 94/21, 95/21, 96/21. Vereador Marquinho Araújo, 103/21, 104/21, 105/21. Vereadora Roberta Brito, 106/21, 107/21, 108/21, 109/21, 110/21. Vereador Professor Schneider, 97/21, 98/21, 99/21, 121, 101/21, 102/21. Vereadora Simone Ribeiro, 19/21. 20/21, 21/21, 22/21, 23/21, 24/21. Vereador Valton José, 37/21, 38/21, 39/21, 40/21, 41/21, 42/21. Vereador Hélio Diraci chegou, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21.
Tem algum questionamento não, né? Segunda fase. Aprovado, então. Os decretos em segunda fase, né? De votação. Passamos agora, vereador, para
Emenda. Vereador João Batista. Emenda modificativa número 37/21. Modifica dispositivos do projeto de lei ordinário número 95/21, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre a criação de programa Adote o Seu Quarteirão, para incentivar a participação de moradores em conjunto com a Rede Municipal de Saúde no combate ao vetor da dengue, infestação de escorpiões e outros problemas relevantes de saúde em nosso município.
Emenda em votação. Ou em discussão. Emenda aprovada. Está por aclamação, viu, gente? Todos estão entendendo, né? Pode fazer a leitura do...
Projeto de lei. Projeto de lei ordinária. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinária número 95/21. Dispõe sobre a criação do programa. Adote... Desculpa. Oh, me perdi. Emenda.
Projeto.
Projeto de lei ordinária 95/21. Dispõe sobre a criação do programa Adote o Seu Quarteirão, para incentivar a participação de moradores em conjunto com a Rede Municipal de Saúde no combate ao vetor da dengue, infestação e escorpiões e outros problemas relevantes de saúde em nosso município. Emenda. Vereador Marquinhos Araújo. Número 43/21. Modifica dispositivo do projeto de lei número 97/21, 13 de maio de 2021, que denomina de Praça Vereador Manuel Alves de Souza.
Peraí, vereador, a gente precisa votar esse projeto aqui emendado.
Vou votar o projeto primeiro. Só fazer a justificativa.
O projeto emendado.
Votar
o projeto emendado, votamos a emenda. O vereador quer comentar alguma coisa?
Sim, só falar que esse projeto tem como objetivo engajar a população no combate à dengue, zika, chikungunya e outras, outros problemas sanitários, como infestação de animais peçonhentos, que devem e precisam contar com a colaboração da população no nas atividades do governo, tanto na prevenção como no controle do lixo e de outras coisas que possam vir a promover esse tipo de infestação, essas doenças. E também existem alguns projetos, até que eu quero trazer até o final do mandato, que devem e precisam contar com o apoio da população para que sejam implementados. O objetivo dessa lei é simplesmente trazer a população para ação no combate às doenças que são preveníveis com o apoio da população e também ajudar, permitir que a população possa ajudar na divulgação entre seus vizinhos, entre as pessoas mais próximas, de iniciativas que possam trazer melhorias na saúde da população. Muito obrigado.
Beleza, vereador. Projeto, então, agora votação já emendado. Tem mais algum comentário? Por aclamação, então, projeto aprovado, projeto do vereador João Batista. Agora sim, vereador, pode fazer a leitura.
Emenda. Vereador Marquinhos Araújo. Número 43/21. Modifica dispositivos do projeto de lei número 97/21, de 3 de maio de 2021, que denomina de Praça Vereador Manuel Alves de Souza, a praça pública localizada na Rua Olímpia Espíndola, esquina com a Avenida Posto Agropecuário e Avenida Circular, setor ferroviário.
A emenda em discussão. Emenda aprovada por aclamação. Leitura do projeto, vereador Pagin.
Projeto de lei ordinária. Vereador Marquinhos Araújo. Número 97/21. Denomina da Praça Vereador Manuel Alves de Souza, a praça pública localizada na Rua Olímpia Espíndola, esquina com a Avenida Poça Agropecuária e Avenida Circular, setor ferroviário. Vereadora Simone Ribeiro.
Só fazer a votação do projeto. Alguma discussão no projeto 97/21? Não tendo. Projeto, então, já emendado, aprovado. Projeto do vereador Marquinhos. 97/21.
Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária, 65/21. Institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo do município de Formosa.
Felipe, Simone não está. Né?
Sim, a gente retira, não. É só... Só leitura hoje.
É só leitura, não pode votar. Pode continuar, vereador.
Emenda. Vereador Valdson José. Número 32/21. Modifica a emenda do projeto de lei ordinária número 8/21, de 9 de junho de 2021, que dispõe sobre a instituição da semana de cuidado com a escola e da outras providências.
Emenda em votação. Em discussão. Em votação, por aclamação, emenda aprovada.
Projeto de lei ordinária. Valdson José. Projeto de lei ordinária número 8/21. Dispõe sobre a instituição da semana de cuidado com a escola e da outras providências.
Projeto em discussão. Projeto, então, emendado. É, por aclamação, então, aprovado. Projeto do vereador Valdes, 8/21.
Emenda. Vereador Subtenente Clésio, número 4021. Suprime o artigo 4º do projeto de resolução número 12/21, de 12 de maio de 2021, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Formosa honraria Polícia Militar Destaque do Ano, honraria Polícia Civil Destaque do Ano e honraria Bombeiro Militar Destaque do Ano.
É emenda. Também discussão. Emenda aprovada. Por aclamação. Projeto agora.
Projeto de resolução. Vereador Subtenente Clésio. Número 12/21. Institui no âmbito da Câmara Municipal de Formosa honraria policial militar destaque do ano, honraria policial destaque, policial civil do destaque do ano e honraria bombeiro militar destaque do ano.
Projeto em discussão. Projeto já emendado, então. Aprovado. Eu nunca vi tanta emenda, hein?
O meu foi só emenda de entre aspas, presidente.
Projeto em terceira fase. Vereador.
Presidente, é o 102/21 retirar. A Caixa
só faz a leitura, não pode fazer a votação. Ah, tá. Não, beleza, então. A vereadora Caixa não está, então. Não pode ser votado o projeto. 102/21.
Pode não, vou tirar ele aqui.
Era?
Ah. Ela é a 111/21. Terceira fase ainda, né? Tá bom.
É o vereador, o projeto da Simone também precisa ser retirado, porque já era em segunda fase. Tá certo? Tem que voltar só na outra sessão. Isso. É o 6521.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Subtenente Clésio. Número 111/21. Dispõe sobre a criação do programa de incentivo ao planejamento familiar e à saúde da mulher e outras providências.
É o único, né?
Senhor presidente, vai ler todos os projetos, depois faz.
Pode ser, ter mais projeto de terceira fase? Tem, pode ler.
Vereador Mundim, projeto de lei ordinária. Número 68/21. Declara de utilidade pública municipal Associação de Rotary Clube Formosa Itiquira. Vereadora delegada Fernanda. Número 89/21. Dispõe sobre a instituição da semana de conscientização da vacinação de crianças e adolescentes no município de Formosa. Vereador João Batista. Número 78/21. Dispõe sobre o programa Maio Laranja, destinado à realização de ações e conscientização para a prevenção e enfrentamento da violência, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes no município de Formosa. Vereador Joel Trovão. Número 9921. Proíbe o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiências no segundo piso das agências bancárias.
Esse precisa ser retirado também.
Tá. Número 9921.
Pode.
Vereador Marquinhos Araújo. Número 79/21. Dispõe a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pelo município de Formosa através da rede municipal de saúde disponíveis e indisponíveis. Vereadora Simone Ribeiro.
Esse também pode, pode retirar. Vereador Valdes.
Vereador Valdes José.
Está.
Número 7/21. Institui no município de Formosa o selo Mulher Livre para empresa que preencha no mínimo 5% das vagas de emprego com mulheres em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social.
Projeto sem discussão.
Senhor presidente.
Vereador Clésio.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadora presente, eu estou aqui apresentando esse projeto 111-21, dispõe sobre a criação do plano de incentivo ao planejamento familiar e da saúde da mulher e outras providências. Então, a importância desse projeto aí no âmbito municipal. Quero aqui explicar a respeito desse projeto. Esse projeto terá como objetivo fundamental disponibilizar orientações aos casais e pessoas em idade fértil disponíveis para regulação da fecundação da mulher e do casal que tem ao menos 2 filhos e ambos maiores de 25 anos de idade. Ambos esclarecidos no planejamento familiar, diretamente ou através de curso ministrado por técnicos especializados, médicos, psicólogos, assistentes sociais ou enfermeiros, sobre os meios de concepção e anticoncepção existentes, naturais, físicos, químicos, cirúrgicos, bem como as vantagens e desvantagens de cada um. O programa deve ser criado e gerido pelo órgão municipal de saúde, visando sempre tornar o programa dinâmico e fácil de entendimento. As mulheres poderão ser encaminhadas ao Sistema Único de Saúde, né? Sistema Único de Saúde, caso queira e podem fazer cirurgias. Além de palestras e seminários com temas voltados à saúde da mulher, correlatos à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, em geral, relativas à mulher, alcance de mama e útero, e práticas físicas específicas ao bem-estar. Aqui, vou ler mais um parágrafo aqui, que a importância desse projeto, desse programa de orientação. Eu trabalhei muito tempo na zona rural, na zona urbana, e deparei com muitas adolescentes, né, grávidas, e uma gravidez não desejada, né? Então, a gente tem que... Esse programa é para orientar, né, para um planejamento familiar. É vedada esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto ou aborto, exceto em caso de comprovada necessidade. Por cesarianas sucessivas anteriores. Então, peço aos senhores e às senhoras aí a aprovação desse projeto aí, que é de grande relevância aí para o nosso município aí.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Porque no programa de estratégia de saúde da família já tem esse planejamento familiar, já existe. Seria para atuar onde esse programa? Porque já existe, o SUS preconiza, né, o planejamento familiar.
Isso, pode ser em ambos, escolares, né, de orientações.
Mas está no projeto?
Sim.
Qual é o parágrafo que fala? Porque se, na saúde, na estratégia de saúde da família, já existe esse planejamento. Que abrange tudo aí que o senhor está falando. Inclusive, na parte da esterectomia, a mulher da esterectomia, não, da laqueadura, ela não faz laqueadura se antes ela não assistir as palestras, que está tudo dentro do planejamento familiar.
Justo, mas é pra, esse programa é mais para orientação, né?
Mas já existe.
Já existe?
Já existe planejamento familiar.
Meu projeto está aí, vocês.
Na estratégia de saúde da família. Aí eu não sei se o senhor acrescenta, se o senhor pegou o projeto. O programa, né, do SUS, que preconiza na estratégia de saúde da família, e viu o que faltava e acrescentou. Justo. Não sei se foi isso, fez tudo o que o senhor falou e já tem. Orientação contraceptiva, a questão de relação sexual, uso da camisinha, DIU, preservativo, tudo isso já tem, né? Inclusive, é um dos programas que existe dentro da estratégia justamente para isso, porque as enfermeiras, as agentes de saúde, elas estão, na verdade, a estratégia de saúde da família foi criada para isso. É o foco no planejamento familiar. Essas mulheres que têm muitos filhos, não têm condições, a estratégia de saúde da família está ali para orientar. Né, as adolescentes gestantes também, questão de doenças sexualmente transmissíveis.
Deve ter alguma lei para isso já, né, vereador?
Aí eu não sei se o senhor pegou um comparativo da cartilha, né, da estratégia de saúde da família, junto com o projeto do senhor, e acrescentou algo que falta, porque já existe.
É justamente o que você falou.
Corre risco então, de voltar, né, o projeto.
Corre o risco de ser vetado, é isso que eu estou falando.
Mas vamos votar o projeto, se for vetado, a gente vê, né, o problema.
Porque já existe.
É o que eu te falei, isso aí é um programa de orientação. Sim. Talvez não está sendo também nem cumprido, né?
Vereador.
Mas tem que cumprir, porque as enfermeiras do posto de saúde, elas têm um relatório que elas têm que mandar para a coordenadora delas, e as coordenadoras alimentam o sistema no SUS. Então, se elas não cumprirem todos os programas, como planejamento familiar, hiperdia, que é para os hipertensos, para os diabéticos, não vem nem verba para o município para custear o programa. Então, todos esses programas federais, que os PSFs, né, os postos de saúde, que é a estratégia de saúde da família, a atenção básica, enfim, eles são todos programas federais. Então, a partir do momento que você não alimenta esses programas com todos os relatórios, que está fazendo tudo que existe, tudo que é preconizado ali, o município ele não recebe a verba, além do Ministério da Saúde vir aqui verificar em loco o porquê do não está alimentando o sistema, não está fazendo.
Porque
é justamente
isso, né?
que existe isso. A estratégia de saúde da família existe para estar dentro da casa do paciente, justamente para trabalhar essa prevenção. É para isso que existe.
Eu dou mão de que fala.
Não, a título de sugestão, só para ver, para não. Que o projeto não tenha prejuízo, o vereador pode pedir a retirada dele para formalizar e, por exemplo, no âmbito da Secretaria Educacional, por exemplo, nas escolas, entendeu? Para que não tenha prejuízo.
Nas escolas,
né? Isso, para não ter prejuízo, acho que o projeto
é. Tem adolescentes, né? Nessa...
Isso, o projeto é muito bom, acho que sim, entendeu? Se já tem de forma, às vezes, vai chegar lá, porque ele não é inconstitucional, mas se ele chegar lá e, por exemplo, for vetado, é prejuízo, ele não pode. Só o ano que vem. Aí, se ele quiser aprimorar ele, ficar, tem a tempo aí, Eu acho que fica à disposição do vereador.
Vê realmente o que não tem, que é dentro disso aí, aprimora o projeto.
Justo, é o seguinte, eu vou deixar o projeto e vamos votar, se for vetado, sem problema nenhum.
Não tem problema não?
Não.
Mas aí você fica no prejuízo, né? Só vem ano que vem.
Não tem problema não, a gente apresenta ano que vem.
Não, então tá bom. Em discussão, então, os outros projetos, tem algum...
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, o projeto de lei 687121 declara de utilidade pública municipal a Associação Rotary Club do Itiquira, onde a gente já defende...
68, na verdade.
6821.
Solução 88.
É, porque eu falei 6871, mas é 6821. Só para agradecer e parabenizar o presidente, exercício 21-22, o Sérgio Coelho dos Santos Júnior, o vice-presidente Abel Nogueira, a secretária Márcia Nunes Ramos, tesoureiro Cássio Roberto, e ainda é um que contribui muito com esse projeto dessa associação, o Jorge Gomes da Mota, ex-vereador dessa casa, ele que é um idealizador desse programa.
Vertinho também faz parte, né?
Não, Vertinho é do outro, é do Rotary Internacional. Do Itiquira. Entendeu? Esse é novo. Aí veio para essa casa para se tornar de utilidade pública. Eu acho que é correto. Eu sei da bravura deles, do trabalho deles à frente da sociedade. Faz um trabalho social muito bonito, não só como social, mas na área do esporte, no social do esporte. Então, peço aí aos pares que aprovem esse projeto. Vai ser de grande valia aí para o nosso município. Parabenizar a todos aí da administração aí, dessa importante instituição aí, que hoje, tenho certeza que o Nobres Pares Vereador vai declarar de utilidade municipal a Associação Rotary Club Formosa do Itiquira. Muito obrigado, essas minhas palavras.
Tem mais algum comentário dos próximos? Vereadora Fernanda.
Se ninguém for comentar o do vereador Marquinhos, já poderia falar o meu, pode ser?
Pode.
Depois a Fernanda fala, então.
Quer falar sobre o do Mundim?
Não.
O meu? Tá. Bom, eu apresentei esse projeto de lei ordinária 8921. Esse projeto, essa ideia desse projeto, ele nasceu, na verdade, a partir da discussão do projeto que foi aprovado recentemente aqui na casa, durante a discussão, inclusive, na Comissão de Redação e Justiça, junto com o vereador Mundim e a vereadora doutora Kátia, nós discutindo aquele projeto que dizia respeito à obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula, me veio essa questão que não apenas precisamos obrigar, trazer obrigações para as pessoas, mas trazer, sobretudo, a conscientização. E a conscientização viria, então, através dessa semana, onde teria essa obrigação do poder público de separar apenas uma semana ao longo de todo o ano para trazer esse tema à tona, para trazer palestras, seminários, para ir para as rádios, imprensa, para que a gente consiga conscientizar os pais, mães, da importância de manter a vacinação em dia das crianças e também disseminar informações verídicas para evitar notícias falsas, informações falsas acerca da vacinação. Então, peço aos senhores que aprovem esse projeto pela relevância, pelo que vai trazer para a nossa cidade e para realmente complementar uma outra lei que foi recentemente aprovada aqui nessa casa, que diz respeito à obrigatoriedade na apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula. Obrigada, presidente.
Tem mais algum comentário?
Waldson.
É o próximo, do próximo projeto?
Isso, 7.
Acho que é o meu, Waldson.
Oi, doutor João, desculpa.
João Batista.
O meu projeto é sobre a criação do Maio Laranja. Seria um mês de intensificação, de divulgação de campanhas contra a violência contra a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. O objetivo do projeto ao criar esse mês, trazer à tona vários problemas, assim como a gente comenta muito, fala muito aqui na Câmara sobre a violência contra a mulher, também trazer à tona problemas relativos à violência contra a criança e adolescente, que muitas vezes acontece dentro do próprio domicílio, muitas vezes se passa batido, poucas pessoas percebem ou dão importância a isso. Então, criar um mês em que se possa fazer mais campanhas, em que se possa iluminar a cidade com as cores da campanha, para que as pessoas tenham noção do que acontece e possam, sim, se conscientizar e ajudar nesse combate. Bom, é esse o objetivo do projeto, espero aí a aprovação dos pares.
Laranja é uma cor bonita, né, vereador?
Sim.
Laranja é uma cor bonita. Eu lembro da camiseta da seleção da Alemanha. É o próximo... Tem mais algum comentário de projeto? O vereador Marquinhos vai comentar? Vai não, né?
Eu acho que não precisa não. Bem didático aqui, todo mundo já viu a importância
vereador
desse projeto.
Sim. Bom dia mais uma vez, presidente, nobres pares dessa casa. Nós apresentamos o projeto 721, que institui o selo Mulher Livre para a empresa que preencha no mínimo 5% das vagas de emprego com mulheres em situação de violência doméstica ou de vulnerabilidade social. Então, o que esse projeto de lei traz? Ele tem o objetivo de incentivar as empresas a participarem diretamente do combate à violência doméstica e à vulnerabilidade feminina. Embora a Lei Maria da Penha ela contemple o aspecto punitivo desse lamentável histórico fenômeno que a gente vê no dia a dia, a sociedade ainda carece de ações que resgatem a autoestima das vítimas e rompam principalmente com esse ciclo de dependência em relação aos seus agressores. Então, além da assistência e da segurança, outro direito essencial à emancipação dessas mulheres é o trabalho. Então, por vezes, a continuidade da violência praticada contra a mulher ou da circunstância de vulnerabilidade tem relação direta com a ausência de autonomia financeira. Mais do que possibilitar à mulher uma renda própria, a atividade profissional também serve como importante recurso de inclusão e convivência que colabora para o bem-estar psicossocial dessas vítimas. Por esses motivos, é um dispositivo legal que valoriza a contratação mínima de mulheres em situação de vulnerabilidade no corpo de empregados das empresas, vai contribuir e muito, e bem diretamente, para uma cultura de paz e promoção da dignidade feminina. Então, por esses motivos, eu conclamo essa casa a aprovar esse projeto de lei.
Obrigado, vereadores. Vereadores, então, os projetos em terceira fase de discussão continuem abertos. Não tendo mais, por aclamação, então, eu declaro aprovado, então,
senhor presidente,
projetos...
a PL do vereador Clésio, eu não me sinto confortável em votar porque...
Ah, tá.
Não vai ter aplicabilidade alguma. Não vai ter aplicabilidade. Vai passar e tudo, mas aplicabilidade não tem, porque já existe.
Mais algum comentário? Mais alguma? Então, projeto 8921. Não, peraí. Projeto 111-21. 6821. 8921, 87821, 9921, 7921, 3921, 721. Todos então aprovados pela maioria dos presentes. Foi? Ah, peraí. Deixa eu corrigir aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, o de 3921 foi retirado. E o 9921. Isso. Então tá. Então foi o seguinte. 6821-8921-7821. Agora, Marquinhos Araújo, 7921-721. Não tendo nenhum problema, declaro aprovado a proclamação. Agora, eu peço ao vereador Felipe que colha os votos para o projeto 111-21.
Como vereador Clésio. Como vota, vereador Mundim?
Vote sim.
Como vota, vereadora delegada Fernanda?
Justificando meu voto, inclusive essa semana eu estava ouvindo um podcast a respeito do planejamento familiar e a importância de que os gestores invistam no planejamento familiar, inclusive até além do que já preconiza leis federais, porque isso eu nunca havia pensado nesse sentido, mas isso pode gerar inclusive a redução de custos na medida em que, quando você tem gravidez não planejada, você precisa pensar em creches, em escolas, em serviço, todo no serviço público de saúde. Então, para o gestor, muitas das vezes, é muito mais importante que você preconize, que você ensine as pessoas, não apenas os, aqui como diz, né, os de 25 anos, mas os jovens, os adolescentes, como está nos últimos parágrafos do projeto, para que realmente essa gravidez ela seja planejada, para que seja garantida a autonomia da mulher no momento em que ela decidir ser mãe, para que ela tenha acesso a todos os serviços disponíveis no SUS para definir a data, o momento em que ela desejar de fato ser mãe. Então, considero muito pertinente o projeto, parabenizo o vereador subtenente Clésio e com certeza o meu voto é sim.
Como vota vereador João Batista?
Meu voto é sim.
Como vota subtenente Clésio, vereador?
Justificando meu voto, esse projeto passou pela Comissão de Saúde, né? E se tivesse nos comunicado para a gente aprimorar mais o projeto antes, seria importante, né? E justificando meu voto aí, que está escrito um parágrafo único. As palestras e seminários e artigos anteriores será referido e poderão ser ministrados em escolas públicas municipais. Eu acredito que a orientação ao projeto Planejamento Familiar pode também vir das escolas, né? Orientação aí aos adolescentes, né? Então, eu voto sim, com toda certeza, é de grande importância aí esse projeto para o planejamento familiar, né? E também as pessoas, as menores, né? As adolescentes, deparei muito disso aí na minha vida, na rua, como policial militar, de pessoas que engravidaram, né? Não planejados. Teve planejamento e não teve também um acompanhamento no psicólogo, né? E até mesmo em casa e de professores. Então, meu voto é sim.
Como vota vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns, subtenente Clésio, pelo projeto, dedicação do senhor buscar a melhorar aí. Meu voto, com certeza, sim.
Vou voltar aqui que eu errei. Não tinha visto você, Roberta. Desculpa. Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, o relator da comissão não sou eu, é o Felipe. E, segundo me assessor, os relatórios dos projetos do começo do ano não chegou, esse ainda não chegou, tá? Por isso que não deu tenho certeza que o Felipe aí na área da saúde também teria dado o parecer. Eu, como enfermeira que sou, tenho propriedade de causa para falar, o projeto é ótimo, não estou votando contra o Clésio, contra o projeto, só que eu não me sinto à vontade, vereador, de votar num negócio que já existe. É a mesma coisa de falar assim, ó, vamos votar para criar, para existir a escola estadual. Mas a escola estadual já existe, então para que, que você vai votar, né? Então, assim, eu não me sinto à vontade de votar, falo com propriedade de causa, já trabalhei com a estratégia de saúde da família, eu sei como é que funciona, funciona e é uma das partes que funciona muito bem e funciona direitinho, né? Então, assim, falaram aqui que é importante falar da questão da gravidez planejada, mas nas escolas estaduais não tem como você falar de gravidez planejada, assim. Você vai falar dos preventivos, né? Para as crianças e adolescentes. Então, assim, e isso a estratégia de saúde também faz. Dentro da estratégia de saúde da família tem até orientação também da questão bucal, tem tudo. Então, eu não me sinto à vontade de votar, eu como enfermeira. Assim como vocês ontem, né, você servidor da área aí, do direito, enfim, a vereadora Fernanda, não se sentiu à vontade de votar num projeto aqui dessa casa que tinha ilegalidade, eu como enfermeira não me sinto à vontade de votar num projeto que já existe, só por isso, né, como eu conversei com o senhor aqui atrás. Eu estaria indo contra a minha profissão. Eu tenho certeza que, assim como o doutor João também é médico pediatra, se alguém chegar com um projeto aqui, ele falar, não, mas isso já tem, já existe, não tem por que criar. Ele também, apesar de todos votar sim, até por companheirismo, eu acho que tem que ser assim no parlamento, eu tenho certeza que o senhor, como médico, falaria, não, nesse, eu não voto. Assim como a vereadora Fernanda também é da área do direito, não sentiu a vontade de votar no projeto que era ilegal, e assim como os outros, né? Então, assim, eu, só por esse motivo... não tem como eu votar numa coisa que eu sei que já existe, é minha área, tá? Então, hoje eu vou votar não.
Como vota vereador Marquinhos Araújo?
Já votei, meu amigo. Então, é Schneider agora.
Como vota professor Schneider?
Voto sim.
Como vota Waldson José, vereador?
Voto sim.
Como vota vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota Cedo Sacolão?
Voto vereador? Sim.
Eu, Felipe Vilarins, nada pessoal, viu, Clésio? Tem nada a ver. Porque como a Roberta, esposa aí, já existe, tá bom? E não tem nada contra a sua pessoa, entenda. Irei votar ao contrário também.
A gente sabe, Felipe, que o único que tem alguma coisa contra o Clésio aqui é só o índio, viu?
Tô tão quietinho hoje.
Clésio, não precisa se preocupar não, que o Clésio já tá na reserva, viu? Já tá na reserva. Não faz medo mais não, né? Projeto aprovado por... Quantos votos aí, Felipe? 12 votos sim e 2 não. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Não, presidente,
não tem,
pela ordem aqui, rapidinho.
Ah, tem?
Presidente, eu. Pela ordem aqui, rapidinho.
Opa.
É um comunicado. Quero aqui comunicar que a Simone, vereadora, né? Ela está de atestado e vai pegar 3 dias de atestado. É somente isso mesmo.
Obrigado, vereador. Vereadora Fernanda também quer falar.
Senhor presidente, me escreve aí.
Presidente, o Rogério Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais, pediu para eu fazer um comunicado, aqui um convite, na verdade, a todos os vereadores, no dia 27, 28, 29 e 30 de setembro, haverá um evento aqui em Brasília, o vereador como agente de mudança e transformação social. Então, estão todos convidados, eu vou deixar o card lá no grupo. Quem tiver interesse, tem os links, tem os telefones para entrar em contato. Ele só pediu para fazer esse convite publicamente. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, está aí todos convidados, então, para esse evento. É pertinho, né? Dá para todo mundo ir lá. É o vereador Clésio, né? Pediu.
Senhor presidente, eu queria aqui só sensibilizar o nosso amigo Hélio, vereador, a mãe dele passou mal ontem, né? E já está em casa, já está se recuperando, graças a Deus, né? E pedir também oração aí para o Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos, dentista, irmão da Leila, chefe de gabinete do vereador Valdo, se encontra internado aqui no regional, com Covid, né? Está entubado. E eu pedi oração aí para a recuperação dele, recuperação também da mãe e do vereador Welder, já se chegou. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, hoje é aniversário de um grande parque, pode dizer um parque ecológico do nosso município, que é o Parque Ecológico do Itiquira. Hoje se faz 40 anos da sua instituição do Parque Itiquira. E nós não poderíamos deixar de passar despercebido, onde é um parque dos mais bonitos do país, onde tem a cachoeira, uma das maiores. Porque tem muita gente que fala que tem uma maior, mas até hoje eu não vi, né? Inclusive disse que tem uma até maior aqui perto do que ela, mas eu conheço ela a maior que eu já vi, e assim que descrita aí na América Latina. Então eu quero... É um parabéns aí para aquelas pessoas que defendem o meio ambiente, da forma que a flora e a fauna ali daquela região, onde nós tivemos o privilégio de votar aí um projeto de grandeza aí do Parque Ecológico do Itiquira, e aonde hoje se faz 40 anos da sua instituição. Quer dizer, um aniversário com grandeza, escolheram ainda uma época que é onde as árvores são mais floridas, onde se destaca mais, né? Pode chegar lá agora os ipis, amarelo, roxo, a maioria deles é tão florido e dá aquele toque brilhante aí nessa data tão especial aí, que de 40 anos do Parque Municipal do Itiquira. Só isso, não poderia deixar despercebida essa data tão importante para o nosso município.
Com certeza, né? Acho que foi bom lembrar que não sabia não, viu, ô líder? Então, parabéns à nossa Itiquira. E apesar que eu vou lá, deve ter mais de ano que eu vou lá, viu? Mas é importante. Geralmente, o santo de casa não faz milagre, mas a gente precisa de... O milagre tem que ser de fora mesmo, né? Para que renda benefício para o município. Mais algum comentário no tema livre? Explicação pessoal? Não temos, então. Queremos aí também, igual o Clésio diz, a saúde aí para os nossos enfermos aí dessa casa aí, os parentes. E que Deus abençoe a todos aí.
Presidente.
E no próximo...
Sou eu.
Felipe?
Eu quero aqui retificar que o PL... 65/21, 99/21, 102/21, retirado por ausências dos autores.
Tá ok. Beleza. E para a sessão ordinária, convidamos todos para o próximo mês, né? Que eu não estou nem com a data aqui, mas com certeza temos aí as próximas 5 sessões, mês de outubro. E nesse momento, não tendo mais nada a tratar nessa sessão, eu declaro encerrado. E convido a todos para a sessão extraordinária daqui 5 minutos. Obrigado a todos.